Martins, a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro José Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Miriam Garcia, vereadora professora Geli, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Batista Filho, vereador Jackson Charles, vereador Gleibo Martins, vereador Fernando Cunha, vereador Lizê, qual é o seu presidente? Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Salmo 21.
Solicito ao primeiro secretário Fernando Cunha que faça a leitura sintética da ata.
Síntese da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de janeiro de 2015, às 15 horas, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Lizê Boys, secretariado por Hamilton Batista, Fernando Cunha, Jackson Charles, Wederson Lopes e Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamados vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente foram feitas leituras de correspondência, requerimentos enviados à diretoria legislativa e projetos enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Jéricho Albereiro, Mauro Severiano, Eli Rosa e Jean Carlos. Grandes expedientes usaram a palavra os vereadores Zé Borges, Valdair Jesus, Ederson Lopes, Sargento Pereira e Jackson Charles. Na ordem do dia, por falta de quórum suficiente, passou-se as comunicações. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 3 de janeiro em horário regimental.
A ata está à disposição para avaliação dos pares.
Leitura de correspondências. Secretaria Municipal de Educação encaminha cópia de balancete do Fundo Municipal de Educação e do Fundeb, referente ao mês de novembro de 2014. Da Caixa Econômica Federal encaminha informação de repasse, que tem por finalidade a reforma de unidade de atenção especializada em saúde. Informação de repasse, que tem por finalidade a aquisição de trator agrícola de pneu. Da gerência da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município. Caminha para conhecimento cópia dos termos de convênio das seguintes entidades: Tiro de Guerra, 11001, CEPAI, Centro Paz Interior, Instituto Pequeno Príncipe Abandonado Luz de Jesus, Fraternidade Arca de Maria, Igreja Batista Central de Anápolis, Associação Beneficente Bom Samaritano, Centro Comunitário Aliança, Associação Missionária Evangélica Vida, Associação Missionária Esperança, Diocese de Anápolis, Caixa de Acolhimento Betânia, Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio. É a Associação dos Deficientes de Anápolis. Projeto em única votação. Pedir de licença para assumir cargo de secretário municipal junto ao município de Anápolis, o vereador Luiz Lacerda. Leitura de requerimentos. O vereador Jackson Charles solicita autorização para a realização de uma audiência pública no dia 23 de abril de 2015, às 9h30, em local a ser definido, para discutirmos a escassez de água doce em nosso país e, consequentemente, em nosso município. Do vereador Sargento Pereira Júnior, com abaixo assinado em anexo. seja encaminhado ao CMTT solicitando estudo para melhoria de acessibilidade de pedestres nos viadutos da Presidente Kennedy e da Avenida Brasil Norte. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente solicitando a conclusão de asfalto na Rua 24, quadra B, lote 24, no bairro de Lourdes. Do vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente solicitando a extensão de rede pluvial aproximadamente 50 metros na Rua França, quadra 4, lote 5B, no bairro Jardim das Nações Unidas. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, solicitando pavimentação asfáltica e boca de lobo para escoamento de água na Rua 12, do bairro residencial Morumbi. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando informações sobre as multas aplicadas aos proprietários de lotes e residências que não fazem a limpeza adequada desses locais e que acaba sendo feito pelos municípios. Os questionamentos são os seguintes: de que forma estão sendo aplicadas essas multas no talão do IPTU? E quanto foi arrecadado no ano 2014 com a aplicação desta multa? Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado a Saneago solicitando água tratada em todo o bairro Jardim Promissão. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente solicitando pavimentação asfáltica no Jardim Promissão. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente solicitando informações a respeito da obra do posto de saúde da Vila Norte na Rua SW4, na área pública. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, solicitando bebedouro com água potável e gelada no Parque da Cidade, saída para Goiânia. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando a construção de uma rotatória no cruzamento das ruas Visconde Taunay e José Neto Paranhos, no Jundiaí. Vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de um bueiro, Boca de Lobo, na Rua H, quadra 11, lote 27, esquina com a Rua Margarete, no Adriana Parque. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao competente, solicitando a implantação de uma academia pública do programa Saúde na praça do bairro João Luiz de Oliveira, na esquina da Rua 4 com a Rua 9. Vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao competente, solicitando a colocação de massa asfáltica, roçagem e meio-fio na Rua Cirilo da Silva, na Vila Góes. Vereador Vespa, solicitando ao competente a limpeza das redes de água fluvial Boca de Lobo no Jardim Arco-Íris, Giovanni Braga e Bairro São João. Vereador Vespa, que seja encaminhado ao competente para que seja realizado serviço de limpeza e roçagem no canteiro da Avenida Central, no setor industrial Munir Calixto. Vereador Vespa, que seja encaminhado ao competente solicitando a realização do serviço de tapa-buraco, setor industrial Munir Calixto, Jardim Esperança. Vereador Gerre, que seja encaminhado ao competente, solicitando a operação Taburaco na Avenida Dail Lourenço Dias, no setor sul, Jamil Miguel. Vereador Gerre, que seja encaminhado ao competente, solicitando que seja colocado Boca de Lobo na Avenida do Estado, quadra 24, lote 12, Jardim dos IPs. Vereador Gerre, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando estudos técnicos para colocação de quebra-molas na Avenida Acadêmico Dail Lourenço Dias, no bairro setor sul, Jamil Miguel. Vereador Eber Mamed, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Rua Avelar, quadra 2, lote 4, e Rua 2, que vai até a ponte, Santa Isabel, segunda etapa. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a recuperação de galeria de água pluvial, Boca de Lobo, na Avenida Universitária, em frente ao número 2000, Vila Santa Isabel. CMTT. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a revitalização de sinalização horizontal em todas as vias de confluência com a Avenida João Pinheiro, Vila Jaiara.
Dando sequência ao pequeno expediente, solicito a presença da anteúna do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, hoje eu fui visitar o aeroporto de cargas, não tem um trabalhador sequer lá. Então, mas tem que cobrar do nosso governador, que eu apoiei na minha cidade, eu tenho direito de cobrar. Está lento, o que ele prometeu na campanha, nós devemos cobrar aqui na tribuna também, como eu venho cobrando e vou cobrar do prefeito, né? Então fica aqui minha reclamação, vou voltar lá, depois do carnaval, ver se as máquinas estão ali trabalhando no aeroporto de carga. Mas estou usando essa pequena esse pequeno expediente, vereador Geli. Para alertar o nobre presidente, que está assumindo agora, talvez ele está mais à par do que eu, ele está muito mais ligado, antena ligada do que eu apresentei um projeto de leis nessa casa em 1998, vereadora Miriam, e foi sancionado pelo governo na época, o governo municipal, senhor presidente. Estou dirigindo a palavra para a vossa excelência. E foi sancionado... Eu apresentei um projeto de lei, senhor presidente Lezier, em 1996, no outro século, que não está muito distante, e foi sancionado pelo senhor prefeito na época, se não me engano, não sei se era Demar, acho que é Demar, né? Que todo vereador licenciado desta casa, que presta um serviço para o município e pelo Estado, ele não pode receber pela Câmara. E ontem eu ouvi pelo rádio que o ex-presidente dessa casa está sendo nomeado. Então, a partir desse mês, ele não pode receber por essa casa. Ele tem que receber pelo município. E eu vou checar isso. Caso do meu amigo Fernando também, que foi nomeado, parabéns ao governador que nomeou, que ele vai prestar um grande serviço no Fomentar. E a partir do momento que, a partir de manhã, me falaram, né, os pombo correio me ligaram aqui, a partir de manhã vai sair no Diário Oficial, ele é um vereador licenciado. Ele não vai receber pelo parlamento. Isso é lei. Isso é lei de autoria do vereador Mauron do MPS. Por quê? Naquele tempo não tinha a lei da responsabilidade fiscal, vereadora Miriam. E não era justo que naquele tempo, não sei que governo foi, tanto tempo, pouco tempo estou nessa casa aqui, foi nomeado Walter Gonçalves de Carvalho, Joaquim Duarte, que era vereador dessa casa também, entendeu? Atair Pio e Hélio Machado. E mandava a conta para nós pagar. Nós vivemos em cima de duodécimo, vereador. Nós não temos receita, este parlamento. Nós trabalhamos em cima do duodécimo. Por que é que dois vereadores licenciados estão prestando ou vai prestar um grande serviço para o município? E por que é que o município não poderá pagar? No caso do vereador Fernando, você foi nomeado pelo governador porque ele tem competência. Ele não tem que receber pela Câmara, ele tem que receber pelo Estado. Então, eu vou cobrar isso da vossa excelência. Isso é lei, está na casa, nos anais da casa e pega essa assessoria jurídica. Vereador que for prestar um serviço para outro órgão, ele é um vereador licenciado. E eu vou checar isso. Nós só podemos pagar aqui 23 vereadores. Não é justo. A Câmara Municipal vir, quem é o suplente do novo vereador, Marrula, que grande vereador, que foi vereador conosco dessa casa, né? Não só no tamanho, como inteligência e também para sua intelectualidade e um bom nome para o parlamento. Gosto do Marrula. Que ele venha aqui, ele receba. Fernando, não. E o caso do ex-presidente também. Vou checar isso e vou cobrar do departamento pessoal e de vossa excelência. Então, vereador, isso não sei se o senhor sabia desse projeto meu. Que na época nós tínhamos 21 vereador e tinha 25 vereador recebendo pela Câmara. Eu achei gritante, berrante. Por quê? Então, que vai prestar o serviço para o município, dá a sua contribuição e receba por lá, não por aqui. Então é só isso. Muito obrigado, senhor presidente. É só um alerta que eu acho que a mesa está antenada. O senhor está preparado para isso. Aciona a sua assessoria jurídica. A partir do momento que esse for prestar um serviço para o município, Estado, ou talvez para a União, não receba pela Câmara. Eles não têm salário na Câmara. Só isso. Obrigado.
Vereador, obrigado pelas palavras, mas concordo plenamente com a opinião e, posteriormente, acho que seria conveniente procurar a sua lei e incluí-la no nosso regimento. Porque no nosso regimento, na lei orgânica, fala que o vereador licenciado nos termos do artigo 4 e 5 poderá optar pela melhor remuneração. Mas eu concordo com o senhor.
Desculpa, não é optar, é lei. Ele não tem que optar, ele tem que optar por ordem de origem onde está prestando serviço. Não tem optar. O meu projeto está claro que está lindo aqui. Ele não pode optar, se é lá ou aqui, ele tem que prestar serviço para o Estado, ele tem que receber para o Estado. No município, ele tem que receber do município.
Como eu disse, concordo com o senhor, mas nós temos que incluí-la na lei orgânica e também no regimento interno. Dando sequência ao pequeno expediente, convido para fazer uso da palavra o vereador Jackson Charles. Você vai ficar no grande. Grande. Usa só 5 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisier José Borges, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária, público que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, cumprimento aos nossos internautas que nos acompanham através do nosso site, presidente. As nossas sessões, vereadora Angeli, são transmitidas para o mundo através da web e do nosso site, Câmara Anápolis, www.câmaranápolis.gov.br. E aí eu quero cumprimentar a assessoria de comunicações que oferece essa oportunidade para que as pessoas de outros estados, de outras cidades e de Anápolis, que estão fora da cidade, possam acompanhar os trabalhos aqui do Legislativo. Senhor presidente Lisier José Borges, a gente está começando a acostumar aí com a alteração. Hoje eu faço uso da palavra nesse pequeno expediente, serei breve, apenas para falar sobre esse requerimento que eu apresento no dia de hoje, que solicita autorização para a realização de uma audiência pública no mês de abril, mais precisamente dia 23 de abril, para que nós possamos discutir a escassez de água doce no nosso país, vereador Gerri, e por conseguinte, de nosso município. Onde nós teremos a oportunidade, senhor presidente, fazer alguns questionamentos, cobrar planejamentos e levar ao conhecimento da população como um todo o problema que o mundo e o país e o Estado e o nosso Estado já enfrenta com a escassez de água doce, vereadora Dinamélia, da nossa cidade. Nós queremos saber da responsável que administra o abastecimento de água na cidade, qual é a capacidade hídrica verdadeiramente da nossa cidade. Queremos saber quais são as ações tomadas na preservação de nossas nascentes, de nossas cabeceiras, vereador Pastor Vilmar Silvestre, e de nossos rios, que são explorados pelos ribeirinhos no cultivo da horticultura, né? Horticultura. Tudo bem, vereadora Mira? Obrigado. Professora Angeli, muito obrigado. Qual a capacidade de nossa estação de tratamento de água? Hoje, vereadora Mira, nós não temos noção em termos percentuais, mas temos noção no visual, a quantidade de água que nós perdemos com os rompimentos da canalização de água na rede de água, que nós estamos jogando pelo ralo, em um momento de escassez. Em um momento que nós precisamos economizar, nós estamos perdendo para as velhas tubulações. A existência de projetos de substituição dessas tubulações. Queremos saber qual é o planejamento disso. Saber se os novos investimentos estão condicionados ao vencimento da concessão, que com certeza terá um fim por volta do ano de 2020 ou 2025. É mais ou menos essa data. Qual é a possibilidade de racionamento hoje na cidade de Anápolis? Se existem medidas para a população contribuir para minimizar tais problemas na existência e quais projetos e programas para a conscientização da população estão sendo implementados. Queremos saber se existem projetos apresentados pelo governo para o fornecimento gratuito de equipamentos a serem instalados nas residências para reduzir o consumo nas torneiras e nos vasos sanitários. Eu estou dizendo tudo isso, vereadores,
Está terminando meu tempo, o presidente vai dar um minuto para mim. Eu estou dizendo tudo isso porque eu tive o prazer de poucas coisas na Rede Globo se aproveita, mas essa notícia aproveitou. Eu vi uma notícia no jornal hoje, onde fez um levantamento de como comportam os países árabes e os países de primeiro mundo com relação à escassez de água, à solução dos problemas. E eu observei que, por exemplo, a dessalinização é a solução do problema da falta de água nos países árabes. Inclusive, eles reclamam lá quando chove, não gostam de chuva. E diga-se passagem, são os maiores produtores de frutas do mundo. Nós observamos que o governo federal fornece para as residências equipamentos para reduzir o consumo de água nas torneiras, no vaso sanitário, para evitar o desperdício. Eu disse aqui naquele trabalho que essa Câmara teve, que foi de fundamental importância para resolver o problema do abastecimento de água em Anápolis, que já estava passando a hora da concessionária e do governo ver a possibilidade de subsidiar a substituição dos depósitos e as caixas de água dos moradores da nossa cidade, que a grande maioria das casas tem um depósito e uma caixa d'água que comporta apenas 250 litros nas suas residências. Que qualquer problema de escassez de água vai culminar na falta de água. Nós precisamos de ações práticas, emergentes, rápidas, que possam trazer a solução da escassez de água e da falta de abastecimento. Portanto, eu acho que essa audiência pública, ela vem de encontro a chamar atenção, a dar complemento àquele trabalho que nós iniciamos lá atrás, o ano passado, que teve a solução do abastecimento de água. Agora nós não podemos cruzar os braços. A população precisa conhecer a realidade, precisa saber como é que está realmente a situação do abastecimento de água em nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Tema muito importante, mas nós temos o nosso regimento. Convido para fazer uso da tribuna, o vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais vereadores, imprensa presente, populares que nos honram com as vossas presenças, boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem, devido à pauta lotada, não fiz uso da palavra, mas eu gostaria de fazer isso neste momento, parabenizando vossa excelência pelo cargo que o senhor ocupa nesta casa, presidindo esta casa. E rogo a Deus que ele possa ser o seu conselheiro, o teu orientador, e que ele esteja liberando a cada manhã uma unção especial, capacitando vossa excelência para conduzir os trabalhos desta casa. Eu tenho certeza disso, que vai ser um sucesso. Eu gostaria, senhor presidente, também de falar sobre um requerimento que nós protocolamos nesta casa, dia 9 de setembro de 2014. Este requerimento foi endereçado, enviado ao CMTT, para discutirmos com o CMTT, e eu já havia falado com o prefeito, sobre a terceira via que vem da rua Mazilho Lino até o viaduto Nelson Mandela. Tem uns trechozinhos, mas ela não é toda liberada. Inclusive aqui, da Barão do Rio Branco até no Nelson Mandela, só tem duas pistas. E a nossa solicitação é que fosse criada a terceira via, da Mazilho Lino até, na verdade, teria que ser lá da rotatória da Caixa Econômica Federal, porque a Brasil já tem a terceira via, mas tem um pedaço lá que não tem, no contorno da rotatória não tem. Em frente à vossa empresa tem terceira via. Mas aqui, próximo ao posto Ana Diesel, tem uns pedaços só. E nós, então, fizemos esta solicitação, o CMTT, e eu estou usando a tribuna nessa tarde para dizer que o CMTT nos procurou hoje, nos passando a informação, que já está bem adiantado, está dependendo agora do acerto com a CELG para deslocamento dos postes, para que seja criada a terceira via na Avenida Brasil, no trecho da Rua Amazilulino, até o viaduto Nelson Mandela. Então nós estamos aguardando, e eu agradeci ao CMTT pela resposta e também pela esperança de que muito em breve nós vamos poder contar, né, com mais esta via na Avenida Brasil, aí neste trecho, como já disse, da Rua Amazilulino até o Nelson Mandela. E era isso, senhor presidente, para essa tarde. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. Tenho para dizer também que vem boa hora, porque haverá uma mudança radical aqui nesse quarteirão que faz vizinho aqui à Câmara Municipal. Teremos um belo e grande empreendimento aí em breve. Então é a hora mais que oportuna para essa intervenção. E dando sequência ainda ao pequeno expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior a fazer uso da tribuna.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, senhoras vereadoras, imprensa presente, todos ouvindo o Canal 5, telespectadores Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Boa tarde. Senhor presidente, eu quero estar usando o uso da palavra aqui para estar aproveitando a grande audiência que temos aí através do Canal 5 e através TV Câmara e da Rádio Manchester. Está acontecendo um problema muito sério no nosso município desde o ano passado no que tange à educação. Mais precisamente na parte de funcionário. Há um tempo atrás tive contato com alguns funcionários do CMEI, que eu não vou dizer o nome, para estar protegendo os funcionários e até mesmo gestores. E naquela ocasião eu entrei em contato com a professora Virgínia e cobrei dela para que ela resolvesse aquele problema daquela localidade. E ela tentou resolver o problema e esse gestor tomou uma atitude na qual eu não gostei, que foi está penalizando alguém do grupo lá para estar servindo de exemplo em respeito a não estar buscando os seus direitos. Então, na ocasião, teve um transtorno muito grande, porque o gestor pediu para que aquela funcionária pedisse a disposição do município para que possa sair da escola, e ela não tinha interesse de sair da escola, porque ela morava apenas 5 minutos da sua casa. Ia dar um transtorno muito grande. E ela nos convocou nessa briga, e eu observei que estava tendo naquela ocasião um desrespeito com a legislação, porque só pode ter. E o que eu observei naquela ocasião é que não tinha nada que denegrisse a imagem e a atitude do funcionário. Então eu cobrei da professora Virgínia para que nós possamos estarmos buscando uma resposta mais pontual, que só pode ter a transferência do funcionário se for através do pedido mesmo ou através de um processo administrativo. Ou que se o gestor quiser pedir a disposição do funcionário, que o funcionário já tenha sabido da sua falha para que ele possa melhorar. Não a bel prazer ele fazer um relatório e pedir a disposição do funcionário. Então, isso aí é importante que todos os gestores do nosso município, toda vez que tiver um funcionário, de uma certa forma, que está causando algum transtorno para a gestão, para o seu comando, que redija uma ata, que coloque no papel, para que amanhã, se ele precisar de pedir a disposição do funcionário, o funcionário não tenha como dizer que não estava sabendo daquele defeito. E falo também para todos os funcionários, subalternos, no caso, o pessoal administrativo, até mesmo os professores, se o seu gestor tiver com alguma dificuldade de relacionamento, que o senhor possa pedir para que ele faça a ata e que ele possa saber que ele está fazendo a conduta errada, para que se amanhã acontecer alguma coisa, nós temos condições de estarmos cobrando mais efetivamente, tanto faz do gestor, quanto até mesmo do próprio funcionário. Nós temos a ouvidoria do município, gostaria que todas as pessoas que tiverem algum problema nas suas creches, nos seus CMEIs, que usasse a ouvidoria do município. O telefone é 3209-1000. Temos que estarmos colocando todos os documentos colocarmos tudo por escrito. E a ouvidoria está lá, é para isso. Caso de algum achar sentindo lesado alguma coisa, não deixe de estar usando a ouvidoria do município, para que amanhã vai estar escrito lá e nós temos condições de estarmos cobrando mais, com mais veemência e com mais tranquilidade, tanto faz de quem for o culpado da situação que estiver ocorrendo. Então, solicito a todos os servidores, não só os servidores, os pais de alunos, os professores, todos os servidores, todas as pessoas que está querendo melhorar a nossa educação do nosso município, que possa estar usando a ouvidoria e também estar usando o nosso gabinete, que o nosso gabinete está de portas abertas para atender a todos. Mas que a gente possa fazer justiça e dar justiça para quem tem. Nós não estamos aqui para estar privilegiando ninguém e nem passando a mão na cabeça de ninguém. Nós queremos que cada pessoa que busca o nosso gabinete, que a justiça seja feita sem, como se diz, sem burocracia nenhuma. E para isso nós temos que estar, tudo que a gente for pedir, tem que pedir por escrito para resguardar tanto o gestor quanto até mesmo o servidor para que não venha causar nenhum transtorno para o futuro. Então é só isso, presidente. Gostaria de deixar o nosso gabinete novamente à disposição de toda a comunidade para que nós possamos juntos melhorar a nossa cidade, e o nosso poder é isso aí, é estar fazendo esse intercâmbio entre o poder legislativo e o poder executivo. E nós estamos aqui é para isso. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira, pelas preciosas informações. Sem mais espaço, um pequeno expediente. Abro o grande expediente, convido para uso da tribuna o vereador Vespasiano dos Reis.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, cumprimentar toda a imprensa presente aqui, a imprensa escrita, falada e televisionada, cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento. Presidente, ontem nós não tivemos a oportunidade, mas quero desejar muita paz, muita tranquilidade, muita sabedoria e muito sucesso nesse novo comando aqui da nossa casa. Vossa Excelência sabe de uma maneira particular o motivo que eu não votei em Vossa Excelência, mas você sabe que eu tenho uma grande admiração por vossa pessoa e sei da sua capacidade. Presidente, eu quero usar esse grande expediente para tratar de alguns detalhes, fazer algum esclarecimento, seguindo mais ou menos uma linha de raciocínio do meu companheiro de partido, Maurão, que fez alguns esclarecimentos no dia de ontem. Nesse final de ano aí, início de 2015, nós aí de recesso, nos bastidores, houve grandes boatos aí, grandes, vamos dizer, fofocas, a respeito de fidelidade partidária, a respeito de, como bem disse ontem a professora Geli, sua situação, sua oposição, esse tipo de coisa. Eu quero deixar claro aqui para a população que está nos ouvindo, para os nobres colegas, que quero deixar bem claro que não distorça as conversas depois. Eu tenho compromisso com a cidade, eu tenho compromisso com as pessoas que votaram em mim. E eu fui muito criticado, de uma certa forma, por algumas lideranças políticas, ou de repente, por aí, pelas ruas, e a respeito daquela votação que votamos o contrário, aí do IPTU, que eu ia ser perseguido, que eu ia ser penalizado, e todo aquele tipo de coisa. Então, eu quero deixar claro aqui que a minha posição continua, a minha forma de pensar independente continua, porque de repente tem muita gente que pensa que eu estou aqui sendo conduzido por algumas pessoas. Graças a Deus eu vim aqui para a cidade de Anápolis, eu não tinha dinheiro nem para pagar o coletivo, eu andava de a pé. E não sou rico, mas graças a Deus o que eu tenho foi adquirido primeiramente com a graça de Deus, mas por pura independência minha. Ninguém ficou me dirigindo para mim comandar meus negócios. Então, como vereador, estou aqui também independente. Eu quero deixar claro que eu tenho conhecimento do meu compromisso, a questão de fidelidade partidária. Eu sei até onde eu posso ir, mas eu confio plenamente no nosso presidente do partido, o deputado Carlos Antônio. Eu sei que ele tem grande competência para conduzir isso, para saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode, vamos dizer, ficar do lado do prefeito, até onde não pode. Então, só para esclarecer, eu quero repetir que o meu compromisso, primeiramente, é com a cidade de Anápolis. Na hora que eu fui pedir voto pelas ruas da cidade, eu fui lá pedir voto para a pessoa, o Vespa. Eu não fui lá pedir voto em nome de legenda partidária, em nome de prefeito, em nome de deputado. Então, volto a repetir, eu tenho conhecimento das penalidades, tenho conhecimento do meu compromisso a respeito de fidelidade partidária. E não estou querendo dizer com isso que eu vou ser infiel, mas eu quero dizer que, primeiramente, eu tenho compromisso com o meu povo, com aquelas pessoas que votaram em mim. A respeito do prefeito, eu quero até aproveitar essa oportunidade e quero parabenizar ele pela sua atitude nesse início de ano, pela fala de ontem, porque dando aí uma contradição em todo aquele boato que aconteceu, que ele ia perseguir aquele grupo que votou contra o IPTU, eu quero parabenizar ele pela sua atitude, pela forma que ele está conduzindo o trabalho. E, por incrível que pareça, na minha região, na região do GR Cabeleireiro, as coisas estão andando. Nesse começo de janeiro, rapaz, aí foi feito várias coisas na minha região, foi feito serviço de tampa-buraco, o pessoal da roçagem, rapaz, está lá trabalhando, o Alex do CMTT, logicamente que falta muita coisa, mas nas ruas principais, ele me colocou no carro dele, andamos lá, está fazendo o serviço. Então, eu quero parabenizar pela atitude política do João Gomes, porque, logicamente, que ele é uma pessoa inteligente, ele não ia colocar, vamos supor, em jogo uma simples votação, porque nós estamos no meio do mandato, nós sabemos que vai ter dezenas de votações, vamos dizer, complicadas, dramáticas aí nesse sentido, cada um pensa de um jeito. Então, logicamente, que ele não ia colocar a minha região, ou a do Gerro, ou de qualquer outro vereador, sendo prejudicado simplesmente por uma votação. Então, eu quero parabenizar pela sua atitude e dizer que naquilo que for bom para a cidade, vamos continuar juntos. Não estou aqui fazendo discurso de oposição, nem ao Solidariedade e nem ao prefeito. Mas estou aqui reafirmando o meu compromisso, que o meu compromisso é com as pessoas que votaram em mim. Se não for para me exercer isso aí, eu deixo de ser vereador, porque eu entrei na política para poder dar uma contribuição para a minha cidade. De uma certa forma, as pessoas reivindicavam isso de mim e cobravam, e graças a Deus eu cheguei aqui. Então, se for para mim viver por cabresto de alguém, no caso alguém me dominando, eu largo de ser vereador. Eu vivi 50 anos sem ser vereador, não, logicamente que eu tenho condições totalmente de viver independente disso. Mas eu estou aqui para fazer minha parte, para honrar o compromisso com o meu povo e, logicamente, que com o compromisso de também dialogar. Logicamente que nós não podemos, em local nenhum, nem na política, nem em comunidade, em sociedade nenhuma, nós não andamos sozinhos. Nós precisamos de parceria, precisamos de diálogos. Então, eu estou aberto a isso e, logicamente, sempre vou procurar as pessoas para dialogar. Uma parte por nobre colega, vereador Mauro.
Eu só endosso as palavras do nobre vereador. Quando eu falei na tribuna, logo depois tem um vereador que usou a tribuna e falou que todos nós temos nossa independência. Lógico, todos nós temos independência de usar a tribuna. Mas não para ficar puxando saco com o prefeito. Que tem vereador que, quando fala que o prefeito tem caspa, ele vai à loucura. Fala, não, quem tem caspa sou eu. Isso para mim não é vereador, é verilhador. Verilhador. Que tem dois tipos, tem o vereador e o verilhador. O vereador é aquilo que cuida da cidade e ajuda o prefeito a administrar sem puxar saco. E o verilhador é que fica na virilha do prefeito, que pensa que nós dependemos do prefeito. Eu já dei minha contribuição no município, estou dando minha contribuição. Eu sou amigo do João Gomes. Na hora que ele precisar de mim, ele vem dialogar comigo. Se eu posso votar naquela matéria, não. Vai não ficar puxando saco de prefeito, ficar mandando mensagem. Parabéns o prefeito porque fez essa obra. Parabéns o prefeito porque tampou buraco. Mas isso não é parabéns, isso é obrigação do chefe do poder executivo. Então a independência na Câmara que eu falei, é isso aí que muitos não têm aqui. Muitos não têm. E não vem me dizer, não, que fala, eu sou independente. Independente de droga, vai ficar criticando praça, criticando rua, e depois está lá na virilha do prefeito. Não é meu papel, não é meu papel. A minha independência é isso. E aproveitando esses 5 minutos, 3 minutos que o senhor me deu, eu quero que quem não conhece o Kleber, um grande radialista, que eu acho que trabalhou, e Kleber, né? Eu acho que trabalha numa rádio
lá em Jaraguá, que é, faz parte do Frei Valdair, trabalhou comigo na rádio aqui, amanhã ele está tomando posse como suplente vereador naquela grandiosa cidade, e eu estou lá prestigiando, que é um filho de Anápolis. Apesar que ele é filho de Anápolis, morou muito, muito pouco tempo aqui, mas a carreira dele iniciou, foi aqui. Então, lá estou representando o parlamento lá na cidade, se é isso que eu posso fazer, meu líder, presidente. Estou representando a Câmara lá, porque eu gosto muito do Kleber, ele é um narrador esportivo, de Dourada, então ele está lá naquela cidade prestando um grande serviço e ele vai assumir a cadeira da Câmara Municipal como suplente. Lá amanhã estarei lá representando. Muito obrigado pelas palavras. Ninguém entende minha independência. A minha independência é isso aí. Eu posso ser amigo do Ger Cabeleireiro ou do Sargento, mas eu tenho divergência política com ele. Então ele tem que entender a minha posição aqui, minha situação. É isso que eu quero dizer. E eu já vim para o outro prefeito. Eu, o único vereador que passou por 9 prefeitos da cidade, chama-se vereador Mauro. E eu posso falar, que eu já tive divergência com político aqui, e Ademar, que eu era oposição, já tive problema com ex-prefeito Hernando de Paulo, que era muito ligado a Muriti, nós caçamos ele. Então é isso, a minha independência é isso. Eu não negocio com o prefeito. Se ele quiser, minha postura aqui, só para Vossa Excelência ter uma ideia, no ano passado, eu nunca votei num projeto contra o prefeito aqui. Nem... Está aí o ex-presidente da comissão. E nunca pôs obstáculo, porque ele mandou coisa séria para casa aqui. Mas o dia que ele mandou uma coisa ridícula aqui, eu não voto. A minha independência do partido e o presidente do meu partido sabe disso. Obrigado, senhor.
Obrigado, Marão. Você colabora muito com o meu raciocínio. Uma parte por Sargento Pereira. Seja breve, que eu tenho alguns outros assuntos para tratar aqui.
Obrigado, vereador vice. Quero só parabenizar a Vossa Excelência. Porque desde o início do mandato a gente tem acompanhado a postura do senhor, tem feito um trabalho independente buscando os interesses da coletividade. Essa é a postura que a gente tem também, comum com Vossa Excelência, e é isso que nós temos que fazer. Cada um, cada vereador aqui tem o seu trabalho, tem o seu projeto, e nós temos que respeitar o posicionamento de cada um. E eu combino, concordo com o pensamento de Vossa Excelência, eu também estou aqui para trabalhar exclusivamente para a comunidade, os interesses individuais ficam em segundo plano, e é isso que nós temos que fazer. Cada um tem que ter um entendimento e temos que honrar e temos que assumir os compromissos e os votos que nós damos aqui nessa Casa de Leis. Então, parabenizo o senhor, a gente tem acompanhado o trabalho do senhor e nós estamos aqui para estar trabalhando exclusivamente para a comunidade também. Parabéns, eu vou a palavra.
Obrigado pela contribuição. Mais alguém pediu? Obrigado, vereador Gé. Mudando de assunto, eu acho que ficou bem claro, não falando aí a respeito da minha independência. Uma independência segura, uma independência parcial, logicamente que com muito diálogo e com muita transparência. E eu queria, mudando de assunto, parabenizar os nobres colegas. Ontem teve aí o início da sessão e eu vi que os assuntos que foi tratado aqui, todos estão com o mesmo pensamento. Então, acho que isso é muito bom para a cidade. Assuntos que eu pretendia tratar aqui, no caso, vou tratar, foi abordado ontem por vários colegas, falando aí a respeito da falta de água, a respeito da falta de segurança nas praças, a respeito de aí o projeto do vereador Eli Rosa, de convocar o nosso governador para poder tomar alguma atitude antes que as coisas pioram mais, como já piorou lá no São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, eu fico muito satisfeito vendo que todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo de lutar pela cidade. E eu acho, de uma certa forma, que de uma grande competência, porque, logicamente, que todos nós estamos acompanhando a cidade, estamos por dentro das dificuldades. Então, eu acho que a administração tem que nos entender nesse sentido, porque quando nós abordamos aqui algumas falhas, logicamente que nós somos o para-choque lá da comunidade, e é por isso que nós trazemos esses problemas, trazemos essas demandas para cá. Falando a respeito dos parques, do Parque da Cidade, eu não conversei com o prefeito ainda, mas juntamente com ele, com o secretário do meio ambiente, a questão do Parque da Cidade, que é lá na minha região, nós precisamos fazer algo diferente, precisamos arrumar uma forma de atrair as pessoas por aquele parque. Ele é o terceiro parque que foi construído na cidade, e ele é de uma forma diferenciada dos outros, porque os outros estão em região central, tem população em volta. E lá, de uma certa forma, ele fica deserto lá dentro daquele buraco. Então, inaugurou, ficou bom, mas é um parque que ele não tem arvoredo, não tem como as pessoas frequentar lá um dia de domingo, de dia. Então, acho que precisa fazer mais alguns investimentos lá, fazer algumas cabanas lá para poder fazer algum atrativo, como é feito no Parque Ipiranga, alguns eventos, alguns coisa de música, coisa parecida que possa atrair e levar o povo a frequentar lá. Porque hoje, infelizmente, ele está, de uma certa forma, abandonado pela população, porque as pessoas não têm coragem de frequentar lá. Logicamente, quando foi citado ontem, não só lá, mas em todos, está cheio de usuário de drogas, está cheio de pessoas que não convivem no meio das famílias. Então, fica essa sugestão, foi inaugurado há pouco, foi um grande investimento, mas nós precisamos fazer algo diferente lá que possa atrair aquelas pessoas. Porque sendo um local que é frequentado por muita gente, logicamente que vai, de uma certa forma, os marginais, aquele pessoal, não vai ter espaço lá para eles. Então, se a gente deixar da forma que está, cada dia mais o pessoal vai perdendo a credibilidade de visitar aquele local por medo. Eu, particularmente, não tenho coragem de ir lá com a minha família, porque, infelizmente, é um local deserto. Então, fica aí também essa preocupação com os parques. Falando a respeito de nós sendo aí o para-choque da população, eu estou ouvindo aí pelo rádio a respeito da preocupação lá com o cartógrafo. Que ele tem que voltar, que tem que fazer isso, porque estava deixado, multou a prefeitura. Eu acho que não sei se cabe a nós, mas quem está tomando essas atitudes, quem está fazendo essa provocação no Ministério Público, precisa de entender e precisa pensar como nós, de ficar do lado da maioria. Nós sabemos que o cartógrafo lá é importante, nós sabemos que temos que incentivar o esporte, mas lá é uma grande minoria. Entre a gente escolher um lugar de esporte, o cartógrafo, escolher o hospital de urgência que está lá perto, eu acho que não tem nem que pensar. Logicamente, nós temos que optar pelo hospital. E, logicamente, que as duas coisas junto lá não funcionam. Eu moro naquela região, completo há 30 anos agora em novembro, e quando ele funcionava, que quase não tinha residência lá, não tinha o hospital, era insuportável aquele barulho do treinamento daquelas pessoas. Vai 4 ou 5 jovens lá fazer os treinamentos, que lógico que precisa de fazer, então o barulho era insuportável. Agora imagina com um hospital lá ao lado. Então acho que isso aí não tem nem que questionar, e eu não entendo o porquê, não estou por dentro do assunto, vou procurar saber, mas ouvi aí pela mídia, já multaram até a prefeitura por questão do cartógrafo não estar funcionando. Então, acho que essas pessoas que provocaram, que estão impondo essas multas, têm que pensar como aconteceu no terminal. Nós temos que ficar do lado da maioria. Nós vamos prejudicar meio mundo de população, da comunidade, por causa de um detalhe simples. Então, é questão também que acho que cabe a nós, os vereadores, interferir. A outra questão é a respeito dos lixos. Muitas das vezes nós cobramos, em dezembro eu debati esse assunto aqui, nós lutamos, vamos na secretaria, pedimos, imploramos, logicamente que não é fácil, mas quando a gente é atendido, faz uma limpeza num dia, no outro dia a população já está descartando lixo. Lá na minha região, as bocas de lobo está tudo cheia de sombrinha velhas, de saco de ração, de todo esse tipo de coisa. Então, acho que não adianta nós ficarmos aqui lutando, brigando, cobrando e quando faz o serviço, quer dizer, a população não tem consciência disso. Então, acho que nós precisamos ter essa parceria, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, precisamos reeducar a nossa mente nesse sentido. Nós estamos vendo aí a tragédia que, de uma certa forma, está acontecendo no nosso Brasil. Só a gente ligar no Jornal Nacional, só veio falando aí a respeito do problema da seca, dessa dificuldade. Então, acho que cabe a nós, juntamente com a população, está na hora de dar um basta nisso, cada um fazer a sua parte, de economizar, de cuidar do nosso meio ambiente, porque, logicamente, que essas atitudes só faz atrapalhar. E muitas das vezes a gente fica de uma certa forma, ruim na fita. Porque o bairro é grande, quando o pessoal da prefeitura vai lá, faz um determinado trabalho, quando ele termina de fazer no final do bairro, o começo já está do mesmo jeito que estava. Então, de repente, quem trabalha só chega em casa de noite, ele nem tem conhecimento que foi feita aquela limpeza, que foi cuidado do bairro. E, logicamente, é o vereador que paga o pato. Então, fica aqui, eu sei que essa nossa sessão é muito ouvida, muito assistida, um apelo para a comunidade. Vamos ser parceiros, vamos cada um fazer a nossa parte, vamos cada um juntar nosso lixo, vamos cuidar aí do meio ambiente, das nossas bocas de lobo. Estava vendo aí a respeito do, mesmo sem ter chuva, mas já tem focos de dengue aí na nossa cidade toda. Então, que nós possamos evitar isso. Se cada um de nós fazer a nossa parte, juntar o nosso lixo, o dinheiro que vai ser gastado aí em campanha, em combate, gastando aí para combater a dengue, a gente pode empregar ele em outros benefícios, como pedaços de ruas que falta para asfaltar, fazer mais postos de saúde, fazer mais e-mails. Então fica aí esse apelo para a comunidade. E, presidente, o que eu tinha no momento para hoje é isso aí. Uma parte para o nosso vereador, Sargento Alberto.
Eu queria só justificar a minha ausência na data de ontem. Eu não tive oportunidade de fazer o contato, até em virtude do telefone não estar me oportunizando, mas estive ausente em virtude até do sepultamento da avó do meu chefe de gabinete. Então me perdoe aí não poder ter avisado com antecedência. Então, justificando essa ausência nossa na data de ontem, não é costume desse vereador aqui que vos fala faltar sem qualquer motivo plausível. Então foi ontem, estava naquela oportunidade, não tinha como, queria não faltar, mas Deus de alguma forma permitiu. Mas como Mauro aqui, representando todos, usou a palavra bem, até no início aqui, citou o que ele disse ontem, né? É independente, e essa independência é de todos, pode ter certeza, Mauro, né? Eu acredito sim. Mas cada um com seus pensamentos, com a sua visão, com seus interesses e as suas demandas. Então eu queria deixar só registrando isso aí. Parabéns, eu quero só enaltecer a sua pessoa, vereador Vespa. Desde quando você entrou nessa casa, tem mostrado ao cidadão, à sociedade, aos seus eleitores, o compromisso que o senhor tem de defender, ser claro e, na verdade, de uma forma simples, tá? Ser verdadeiro nas suas demandas, sem fazer barganha, sem fazer troca, sem fazer discussão. Então, eu queria só registrar para quem está escutando neste momento, que o senhor tem conduzido, né, o seu mandato do senhor da melhor forma possível, com todo respeito. E fica aqui meus parabéns, eu estou parabenizando o senhor hoje pela forma que o senhor conduziu esses 2 anos de mandato anteriores. Eu vou a palavra.
Obrigado, nobre colega, Sargento Alberto. É recíproco o meu pensamento a respeito de Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespasiano. Dando continuidade ao grande expediente, solicito o uso da tribuna pelo vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, Canal 5, Rádio Manchester, imprensa, Rádio São Francisco, público presente, telespectadores e ouvintes. Senhor presidente, não é modismo falar de água, até parece. Eu gostaria de dizer aos nobres pares que sou muito feliz por cada um de nós aqui dessa casa poder estar abordando esse tema, que é o nosso bem maior. Esse planeta certamente não terá vida se a água acabar. Agora, há alguns anos atrás, eu acho que os mais velhos aqui já fez, né, um gesto simples, principalmente os que moravam em sítios, fazenda, de repente andando, né, pelo mato ou indo de um sítio para outro, passa em algum igarapé aí, algum córrego, rego, e de repente, né, está com sede, abaixa ali a boca ali e bebe uma água. Lamentavelmente, eu acho que no nosso município acabou essa prática, que é de chegar em determinados lugares e beber água. Nós não temos mais confiança de chegar fazer esse gesto, que para nós era um gesto tão simples, que é de chegar nas fontes e beber água. É falado aí que temos que proteger o meio ambiente, temos que cuidar das nossas nascentes. Olha, gente, somos apenas vereador. Temos apenas essa tribuna e os requerimentos e a vontade de fazer uma mudança. Agora, não cabe só os vereadores querer. Cabe a consciência humana. Eu estou de volta nos rios, nos nossos córregos. E ainda mais contrariado de quando eu iniciei esse mandato, que essa busca pela responsabilidade de tanta sujeira nos nossos córregos, nos nossos mananciais. Aí eu vou atribuir parte dessa sujeira, desse descaso com os nossos córregos, ao poder público, também, a cultura que é de jogar lixo em qualquer lugar. Enquanto nós tivermos essa cultura, né, que você descarta um sofá velho na margem de um córrego, você descarta sacolinha com fraldas descartáveis às margens de um córrego, de uma nascente. Então, isso é uma questão também cultural. Agora eu concedo a parte. Nós temos que analisarmos. Essa casa tem feito o papel dela. Agora, o Eli Rosa, eu não estava aqui, mas sei de parte da sua fala, Eli. E temos sim, nós temos que provocar Ministério Público, nós temos que buscar o apoio do governo do Estado, do governo municipal, do governo federal. Olha, a água está acabando. Isso é natural, está acabando. Agora, por que está acabando? Vem um Bretas da vida e faz uma construção daquele tamanho em cima das nascentes. E aí? É uma grande empresa. Ah, pode fazer isso. Pode desmatar aquela parte ali e fazer um supermercado. Ficou lindo. Mas não tinha outro lugar para fazer esse mercado, não? É o caso aqui de outro supermercado que está numa área brejosa aqui, ó, ao lado da faculdade Anhanguera. A própria faculdade Anhanguera está em cima de mananciais. Esses prédios que estão construindo nessas áreas brejosas. A Câmara Municipal... Muito bem lembrado. Câmara Municipal. Quero dizer mais. Eu, o Maurão, teve um outro companheiro, ali onde está a extensão da Câmara Municipal, ali tem uma nascente, coisa mais linda. Ali tem um poço, estão criando peixe lá, coisa mais linda do mundo. Mas vai ser destruído isso aí, ó. Vai ser destruído, porque vai... de um proprietário ali, particular... É dele, ele vai destruir aquilo ali, vai acabar com essa nascente. A prefeitura foi feita em cima do brejo. Então, é uma questão muito complicada, que cabe não só essa casa de leis, mas a própria população. O grande empresário, o poder financeiro fala mais alto. As nossas matas aqui, ó, o
pouco que nos resta, que essas reservas, aquela parte forrageira ali, ó, aos poucos, estão dando lugar a trilhas. E a importância dessa forragem dentro dessas matas. Aí chega uma pessoa, tira uma árvore, outro tira outra, outro tira outra. De repente, nós temos ali uma meia dúzia de árvores. Simplesmente o que era uma grande mata está dando lugar aí a espaços para lazer. E estamos esquecendo dessas nascentes que precisa dessa parte forrageira ali. Outro detalhe muito importante, que é a plantação desenfreada do eucalipto em cima de nascentes. Só para se ter uma ideia, cada árvore absorve 10 litros de água dia, aproximadamente. São 10 mil litros de água por ano. Agora imagina 10 mil pés de eucalipto em cima das nascentes. Então, tem que se ter consciência, tem que mudar alguns hábitos. Mudar, é preciso o progresso, é preciso avançar, é, mas com responsabilidade, de maneira sustentável. Nós temos um problema aqui, outro dia eu falei, conversando em off aqui com a Eli Rosa, nós temos um descarte de água, e esse descarte é da Saneago. Há muitos anos, dentro da mata, ali do Dona Shopping, eu entrei lá, você chega, parece uma nascente. E aí, recordando lá do meu tempo de criança, nós brincávamos nessa água. E olha que eu não sou novo mais. Então tem muitos anos essa água sendo desperdiçada. Por quê? Talvez falta de um reservatório. E essa água está sendo bombeada lá do Piancó. Ela está chegando aqui, ela tem custo para isso. E outro detalhe que eu observei naquela mata, eles estão raleando ela. Devagarzinho estão matando as árvores que tem ali. Logo, logo, aquilo ali vai dar lugar a prédios. Prédios não libera fotossíntese. Prédios não protege nascente, pelo contrário. Então é bom lembrar, e aí cabe o executivo, cabe o Ministério Público, cabe a Secretaria de Meio Ambiente ter uma fiscalização mais rigorosa com relação às nossas matas. Tinha um loteamento lá perto do Parque dos Pirineus que foi interditado alguns anos atrás. Foi liberado, houve aí um problema, alguns escândalos aí, e ficou paralisado. Mas liberaram, porque asfaltaram, já venderam os lotes. E aquelas matas ali em cima? Eu acho que cabe essa casa de leis, mas cabe um trabalho muito, mas muito rigoroso. São Paulo já está buscando água de lago, onde é reservatório lá de esgoto. Eles já estão tentando fazer um trabalho para despoluir a água, para torná-la potável. Graças a Deus nós ainda temos o Piancó. Mas o vereador Vilmar Silvestre levantou uma questão aqui alguns tempos atrás. Nós não temos reservatório. Anápolis não tem reservatório, é uma água virada lá, entendeu? E eu digo uma coisa, não estão preservando lá também, né? Não está tendo essa preocupação. Então quer dizer, daqui uns dias vão buscar água onde? Nós temos o Água Fria que poderia nos dar essa água aqui. Nós temos o Góis que poderia servir aí para abastecimento. Nós temos o Corpo dos Correios que serviria. Então quer dizer, o próprio Corpo das Antas. Mas, infelizmente, não sei se é decoro o que eu vou dizer aqui, mas é um bosteiro ao céu aberto. Infelizmente. É oficinas, lava-jatos, jogando todo o detrito dentro dos nossos córregos. Quem pediu a parte primeiro aí, por favor? Frei Valdair. Ah, foi desculpa, Frei. O Pedro Mariano tinha pedido primeiro.
Uma parte, vereador. Aqui, por gentileza, após o senhor passar para o doutor Pedro Mariano, eu gostaria de uma parte, Vossa Excelência.
Líder do PSC, parabéns com Vossa Excelência. Eu acho que começou essa discussão com o vereador Jacques, do PSB. O problema hoje mundial é a água. E a guerra vai ser provocada pela água. Eu acho que dentro de 10, 12 anos vai acontecer isso. Mas deixa lá, nós temos que preocupar é aqui. É fazer o dever de casa. o Jacques trouxe um assunto importante hoje sobre a Saniágua, a fiscalização. E a gente começa o dever, eu vou dar um exemplo, Jacques. Em minha casa, a máquina de lavar roupa, ela consome 220 litros d'água. Eu arrumei um tambor, ela volta para o tambor, ajuda a lavar a casa, né? O quintal e outras coisas, a água ali de sabão. Então, acho que cada um nós tem que começar desse exemplo também, para nós estar cobrando. Porque, infelizmente, a ANAP tudo começou errado, porque os próprios órgãos da exemplo, Frei Valdair, para fiscalizar, então, é o fórum, é a prefeitura, é nós, a Câmara Municipal. Como diz, nós casou com a viúva, nós assumimos os filhos. Então, hoje é a responsabilidade nossa, né? Não pode, né? Então, essa preocupação de Vossa Excelência é importante. Eu acho que a casa, aqui o senhor trouxe um caso, eu acho que é um projeto muito polêmico, mas eu acho que a casa tem que tomar esse desafio, pelo menos ajudar a criar um projeto aqui, Frei Valdair, proibir por uns 10 ou 12 anos a plantação de eucalipto no município de Anápolis. E nós temos que ter essa coragem e essa determinação. Eu acho que a Câmara tem que fazer projeto em conjunto, não o Joaquim nem o Mané, mas a Câmara, e eu acho que nós temos competência aí, através do presidente, também é um defensor mais do meio ambiente, viu, Gé? Eu acho que nós podemos estudar um projeto dessa natureza para o município de Anápolis, para depois nós ficar cobrando as outras fiscalizações. Devolvo a palavra.
Obrigado, contribui muito. Com a palavra, o Frei Valdair.
Obrigado, vereador, pela parte. Bom, primeiramente, o senhor falou de cultura, mas os nossos maus hábitos, os maus hábitos da população, que você chama de cultura, eles só serão mudados se tiver educação. A Secretaria do Meio Ambiente não se faz nada, pelo menos no ano passado foi feito muito pouco nessa questão de educação ambiental. Muito pouco. Eu vi poucos sinais de trabalho dessa secretaria o ano passado, no sentido de educar a população, educar os mais jovens, para que num futuro bem próximo nós pudéssemos ter cidadãos conscientes com relação à questão do meio ambiente. Então, primeira coisa, precisa de educação que esse município não está fornecendo, certo? Através da Secretaria do Meio Ambiente. Segundo, tem que ter penalidades. Se o cidadão não está cumprindo com as suas obrigações, você pode pegar esses córregos aí, você já visitou, eu também já visitei. Se tiver um córrego que não tem esgoto cair nele, eu perco aqui o meu salário do mês para você, para qualquer um. Se você pegar um desses córregos aí, se não tiver um esgoto cair nele. Isso é uma realidade. Agora, o que, que faz a Secretaria do Meio Ambiente? O que o gestor público está fazendo com relação a isso? Absolutamente nada. Nada. O secretário hoje, ele senta naquela cadeira, não tira a bunda daquela cadeira, porque todos nós já sabemos disso. Enquanto isso, todas as situações que você levanta aí estão acontecendo como se nada pudesse trazer resultado para a nossa sociedade. Eu fui contra a construção dessa Câmara aqui. Eu falei para o prefeito na época. Eu, como líder dele, falei que era contra, que é um projeto que está indo contra o meio ambiente. Nós aqui nessa Câmara já estamos contra o meio ambiente. Isso aqui, ó, isso aqui é uma, era uma lagoa no passado. Isso aqui é alagado. Então nós estamos errados em ter autorizado a construção dessa Câmara aqui. Nós somos os primeiros. A prefeitura foi construída aí, né, naquela época certamente não tinha as exigências que tem hoje. Mas ela está construindo em lugar errado. O fórum está construindo em lugar errado. Agora nós ainda construímos mais um prédio contra persistindo no erro. Obrigado, Maurão. Nós estamos persistindo no erro de estar indo contra as leis ambientais. Agora, quando fala de Bretas, aquilo é um escândalo. Também falei para o prefeito naquele momento que estava começando o Bretas, falei para o Antônio Roberto Gomide. Eu falei para ele que lá estava fazendo uma construção irregular. Porque eu conheço aquela região, porque eu moro ali do lado. Minava água ali, água corrente. No entanto, chega uma empresa de fora, compra não sei quem da prefeitura, porque não podia ter autorizado aquela construção ali, e dentro de 60, 90 dias, o prédio está construído, pronto para funcionar, e entra o Ministério Público, depois faz um ajuste de conduta, planta não sei quantos mil metros de graminha por aí, e pronto, está resolvido. Resolveu a questão do meio ambiente.
Certo, eles plantaram também as minas em outros lugares, né?
É. Então, na hora de faltar água, né, a prefeitura tem que correr atrás também. Não é só colocar a responsabilidade no, na mão do Estado, não, porque a prefeitura está indo contra as nossas nascentes. O poder público está indo contra tudo aquilo que se prega com relação ao meio ambiente. Então, nós temos que buscar, primeiramente, dar um bom exemplo. E a prefeitura não está dando um bom exemplo nessa questão. A Câmara foi construída no lugar errado, né, o Bretas não deveria ter sido autorizado, tem loteamento que não poderia também ser autorizado e está sendo, assim, com muita facilidade. Tem até pessoas envolvidas, né, denúncias aí dizendo que tem pessoas que é só falar com essa pessoa que resolve tudo de loteamento. Né? É intermediário que fica ali só levando, resolvendo os problemas dos loteamentos para resolver o mais rápido possível. Então, acho que nós temos que mudar realmente a cultura e você está de parabéns aí por estar levantando essas questões.
Muito obrigado. Antes, porém, de passar a palavra, pastor Vilmar Silvestre, só dizer aqui que ontem, a gente falando de meio ambiente, e por ter detectado um problema, mais um problema no córrego Ribuleiras, eu chamei a Secretaria de Meio Ambiente, Francisco, né, também com o engenheiro ambiental, do fiscal, né, esteve comigo ontem, por volta das 10 horas, aliás, anteontem, lá no córrego Ribuleiras, onde a gente começou a detectar uma série de irregularidades com relação àquele córrego. E aí, como se diz, nós temos que usar essa casa, essa tribuna, para poder trazer as demandas, discutir todos os temas. Mas temos que registrar. Estou registrando aqui, né, esse trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que atendeu aí uma reivindicação minha, né, de ir lá para a gente discutir o problema e mostrar esse problema de perto. Também, né, tive lá na nossa região com a equipe do CMTT, onde nós fizemos um estudo de toda a região, né, com relação ao trânsito, à segurança do trânsito na nossa região. Quero dizer também, mais uma vez aqui, e pedir desculpas, né, aos moradores ali da Avenida do Estado, né, que certamente para o benefício chegar, às vezes tem um pouco de transtorno. Né? O transtorno que está havendo lá é a questão da construção de uma parte da galeria de água pluvial, que certamente vai minimizar muito o problema nos dias de chuva. Passo a palavra aí para o vereador Vilmar Silvestre, que nós temos aí poucos segundos.
Eu já fui contemplado com a palavra do outro vereador, eu agradeço, obrigado.
Obrigado. Então, prosseguindo aqui ainda com os 37 segundos que me resta, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que nós vamos avançar nesses 2 anos, né, que ainda nos resta. Não sei se estarei aqui debatendo em uma outra legislatura, mas nesta estou fazendo o meu papel. Quero aqui parabenizar o Vespasiano pelas suas palavras, né, sensatas. Né, é uma pessoa que está fazendo o seu mandato com transparência, né, com muita competência. É uma pessoa simples, porém muito competente. E parabéns das suas palavras às minhas. Eu acho que temos que ter consciência daquilo que a gente vai... qualquer projeto, qualquer matéria que formos votar nessa casa, nós temos que primeiramente debruçar e tomar as nossas posições. E isso não é pessoas que vá conduzir você ao voto. Pelo contrário, você tem que ter sua segurança para fazer. Então, parabéns, né, pela atitude, e estamos aqui para somar, sim, com o município, mas temos a nossa opinião e respeito todas as opiniões. E certamente, né, aguardo aí também que as minhas opiniões sejam respeitadas. Nós não estamos aqui confrontando com o prefeito de forma alguma. Né? Eu quero até dizer, né, que mesmo tendo votado contrário ao projeto do IPTU, está contemplando a nossa região, está atendendo as reivindicações, assim como está atendendo as reivindicações dos outros vereadores. E é isso aí, não tem que ninguém perseguir ninguém, não tem esse sentimento por parte dele, eu vi isso nele. É uma pessoa transparente, competente, tenho certeza que essa casa vai somar muito no mandato
do João Gomes e vamos seguir. São 2 anos aí e o futuro só a Deus pertence. Se for para estarmos aqui numa outra legislatura, é o povo que vai dizer. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jerry. Sem mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente, inicio a ordem do dia solicitando ao vereador Wederson Lopes que faça a verificação do quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Mauro José Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Professora Geli, vereadora Doutora Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Cunha, vereador Wederson Lopes e presidente Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Na ordem do dia, temos um requerimento com prioridade de votação. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo.
Luiz Santos Lacerda, vereador com assento nessa Casa de Leis, vem com todo respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, atendendo ao convite formulado pelo chefe do Poder Executivo de Anápolis com fundamento no artigo 26 da Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, requerer licença para assumir cargo de secretário municipal junto ao município de Anápolis. Parecer da Procuradoria dessa Casa de Leis, diz que o requerimento formulado pelo vereador Luiz Lacerda encontra-se em consonância com o que traz o regimento interno dessa Casa de Leis e, dessa forma, deverá a mesa diretora incluir a proposição na ordem do dia da sessão imediatamente subsequente à data de protocolo para deliberação e, por sua aprovação, realizar a convocação do primeiro suplente do partido ou coligação do titular do cargo para a posse no cargo, ficando ressalvado que o licenciamento poderá que o licenciado poderá retornar ao cargo a qualquer momento, mediante simples comunicação ao presidente do Legislativo, conforme expressamente dispõe o regimento interno.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Só com a questão, para não prejudicar o requerimento, surgiu uma dúvida aqui. Como o autor do requerimento, ele não se encontra presente na sessão, a votação não ficaria prejudicada, não? Não tem problema. Então, pois não, só tirar essa dúvida para não prejudicar o requerimento, senhor presidente.
A orientação é que seja votado em caráter de preferência. E eu abro aí a pauta para algum colega que queira, eu não diria discutir, comentar o requerimento do nobre colega.
Discutindo. Comentar.
Comentando.
Não é discutir mais, não? Está mudando tudo e ninguém me explicou. Na verdade, não, quero verdade. Que... eu só lamento o nosso ex-presidente Luiz Santos Lacerda não poder estar presente. Evidentemente deve ter suas razões, mas eu quero aqui expressar o contentamento desses 2 primeiros anos, onde ele esteve conduzindo aqui à frente dessa mesa como presidente, toda a sua sabedoria em conduzir a casa, as conversas, essa posição onde às vezes tem que enfrentar diversas crises, administrar crises. São 23 representantes da população aqui nessa casa, ainda constam os próprios eleitores, até mesmo os eleitores dele, quanto os eleitores de cada um de nós aqui, e ele conduziu muito bem aqui a presidência dessa Casa de Leis. É um vereador experiente, apesar dele estar no seu primeiro mandato eleito, mas já assumiu várias vezes essa Casa de Leis, 3 vezes, me lembro aqui o vereador Mauro, como suplente. Então é alguém experiente também, e que nós aprendemos muito com a sua experiência, e eu tenho certeza. Eu estava até comentando ali nos bastidores com alguns vereadores. Não existe alguém melhor para assumir esse posto de secretário parlamentar do que o vereador Luiz Santos Lacerda. Na verdade, até se confundem. Não sei se ele que se encaixa ao cargo ou se é o cargo que se encaixa a ele pela capacidade que ele tem para assumir esse posto. E eu tenho certeza que tanto nós, enquanto vereadores, quanto o executivo, E a população anapolina, que é a principal interessada, vai ganhar muito com esse interlocutor, o vereador Luiz Santos Lacerda. Então eu quero aqui expressar realmente essa satisfação e reconhecer que realmente vai ter um ganho muito grande para a nossa Casa de Leis e para o Executivo e para a cidade de Anápolis, ter o vereador Luiz Santos Lacerda à frente da Secretaria Parlamentar, alguém próximo a nós aqui também, não que o prefeito João Gomes não seja, mas o prefeito João Gomes tem outras, né, demandas também para atender, cuidar de uma cidade de quase 400 mil habitantes, e nós temos ali um acesso próximo ao vereador Luiz Lacerda. E quero também aqui expressar e desejar as boas-vindas aí ao vereador, né, que vai assumir o suplente, Alfredo Landim. Eu sei, Alfredo Landim. O vereador Alfredo Landim, que vai entrar nessa casa. Alguém também que eu já conheci antes, um tempo antes, e sei que é realmente uma pessoa que tem muita disposição em contribuir com a população, em contribuir com essa cidade. É alguém que tem serviços relevantes prestados, uma lista, uma enorme lista de serviços prestados à população anapolina e à cidade de Anápolis. E também quero reconhecer que essa Casa de Leis ganha muito com a presença do Alfredo Landim. Então, que seja bem-vindo e que Deus também possa abençoá-lo. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Também para comentar, vereador Mauro.
Quero endossar umas primeiras palavras do vereador Edson. Ele é competente, sim. Super competente. Eu convivi com ele em outros poderes, lá no INSS. Agora, eu quero dizer para a Vossa Excelência e para a mesa e para os pares aqui, eu não quero que ele cometa o erro do passado. Que vocês aqui, poucos aqui, era vereador. Ele já foi. Já foi. Um ótimo. Só porque ele fazia um papel de pombo-correio. Ele só trazia cobrança do executivo. E quando a gente pedia coisa para o executivo, que ele é um elo, comunicações entre o prefeito, o executivo e o legislativo. Ele é competente, isso, sem sombra de dúvida, não vou entrar nessa seara aí, nesse mérito. Mas ele tem que exercer um papel aqui diferenciado. Que quando ele foi secretário dessa mesma pasta, tinha aqui o mais três, era eu, quem mais? Acho que é o Pedro Mariano, quem mais? Fernando e Miriam. Ele fazia o inverso, ele vinha só cobrar, vota nesse projeto, porque é bom para a cidade, tudo bem. Mas quando a gente pedia uma coisa, tampar um buraco, cortar uma árvore, isso que é o papel do secretário. Não é só cobrar não, vereador. Se ele é competente, vamos respeitar a competência dele. Não é só cobrar do legislativo, não. Mas quando o vereador precisava de uma resposta do executivo, esse é o papel do secretário. Que nós aqui todos temos problema com Secretaria de Meio Ambiente, CMTT, cultura, saúde. Esse é o papel do secretário parlamentar. Falar, o vereador Mauro, Frei Vodair, Eli Rosa, Hebe Mamed, está precisando disso, prefeito. E o secretário não está me atendendo. Como que eu vou cobrar da oposição ou situação no parlamento para fazer isso? Vamos descarregar tudo em cima dele. Ele não pode ficar só pombo-correio, falando, eu arrumei isso, eles vão votar no seu projeto, ele vai votar aqui no veto, esse veto passa ou não. Não é esse o papel do secretário parlamentar. Eu quero que ele corrija esse defeito do passado. E ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito. Depois ele se candidatou a vereador, ganhou, foi presidente do poder. Ele está calejado, amadurecido. Então vamos apertar ele. Se eu quiser cobrar uma resposta do executivo, eu vou cobrar dele. E ele que faz esse elo de comunicação entre o executivo e o legislativo. E se ele aprendeu, ele vai ter essa cobrança minha. Não me interessa a sua situação ou situação. E eu não quero essa resposta, só porque o vereador Mauro criticou o prefeito, eu não vou fazer isso. Se eu tiver problemas na Secretaria de Meio Ambiente, eu estou dando um exemplo. Não estou resolvendo negócio, tem aquela árvore e tal, assim, os mananciais aí. Eu vou cobrar, é dele. Ele que nos cobra em favor do executivo. Já dizia um velho comunicador, quem não se comunica, quem não se comunica, se estrumbica. Então, ele, o papel, está recebendo do município para isso. Para ter um elo de comunicação com os vereadores e o prefeito. Eu vou cobrar isso dele. Mas se ele vir com aquela mesma história, ficar aqui escrevendo tudo, ele fazia isso aqui. Ele ficava aqui atrás do muro, aqui escrevendo tudo o que o vereador fazia e levava para o seu prefeito. Moleque de recado. papel de moleque de recado, eu não vou aceitar nessa casa. Eu vou cobrar dele, da mesa e do chefe do Poder Executivo. Eu estou aqui para averiguar isso. Que ele é um bom secretário, eu não entro nesse aberto. Que ele foi um bom vereador, eu não entro. Mas ele tem que exercer o papel dele diferenciado. Só isso. E parabéns pela sua administração, a nomeação que ele está exercendo a pasta certa. Só porque vai ter que mudar. Eu não vou aceitar aquele tipo de cordeirinho no passado. O prefeito está pedindo isso, compara comigo e tal. Tudo bem. E eu quero a resposta. O que é quando eu peço para a população no Recanto do Sol, Boa Vista, ou Vila Formosa, ou no Arco Verde, ele não me atende? Então eu quero uma resposta da altura do parlamento.
Obrigado, vereador Mauro. Depois desses comentários seus, eu mudo a opinião e vamos continuar na discussão. Passo a palavra à professora Geli.
Obrigada, presidente. Vamos comentar esse pedido. E eu não poderia deixar de falar a respeito do nosso colega Luiz Lacerda. Luiz Lacerda, nós tivemos o prazer de trabalhar uma campanha junta dentro do PT. E ele foi de uma humildade e de uma competência tremenda, abrindo as portas primeiro do partido e fazendo toda uma mediação para que o partido ficasse forte e recebendo todos nós lá, sem reserva de conhecimento e sem reserva de ajudas a todos nós, principalmente a minha pessoa que chegou no partido. E ele nos atendeu com a melhor forma possível, trabalhou conosco e depois ele chegou a esse parlamento com uma quantidade expressiva de votos e assumiu a presidência dessa Casa de Leis. E executou, como bem disse o vereador Pastor Wederson, executou com maestria essa presidência durante 2 anos, onde tivemos 2 anos aqui de muita harmonia, com todos os conflitos sendo resolvidos da melhor maneira possível. E eu confesso, senhor presidente, que eu estava ansiosa para ter o Luiz Lacerda aqui conosco para o debate. Eu falei isso para ele, falei para o senhor, e que eu tinha muito desejo de vê-lo aqui nos debates e debatendo em prol da cidade, como ele faz tão bem aí junto com nós, e nós conhecemos esse trabalho dele. Mas ele foi convocado para uma missão para uma missão junto ao Executivo, de estar ali junto ao Executivo, trabalhando junto conosco aqui do Legislativo. E eu acredito que o trabalho que ele fez aqui nessa casa, durante esses 2 anos, mostrou, como disse o Mauro, que ele aprendeu muito aqui, e mostrou a ele todo o trabalho dessa casa, de um outro lado, dentro da junto à mesa diretora como presidente, e eu tenho certeza que ele vai desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho como secretário parlamentar. Eu gostei quando o vereador Wederson falou que nós não sabemos se é o cargos que se parece tanto com ele, ou se é ele que parece realmente com o cargo. Realmente, eu creio que foi a melhor escolha para exercer essa função, que conhece a realidade dessa casa e pode fazer essa interlocução dos vereadores e da cidade de Anápolis junto ao Poder Executivo. E mais ainda, a alegria de nós termos aqui um companheiro, né, o nosso amigo Landim, e eu quero deixar para falar do Landim, meu amigo Landim, quando ele estiver aqui presente conosco. Mas, por certo, essa casa também ganhará com a presença do nosso amigo Alfredo Landi aqui conosco. Que nós tivemos aí no embate direto, né, com a diferença de apenas 1 voto. E eu fico muito feliz de ver que ele estará aqui conosco também, pela sua competência, que é um cara que não mede esforços para trabalhar em prol da cidade de Anápolis. Então, por certo, né, nosso voto é favorável, nós vamos estar aqui sentindo a falta do Luiz Lacerda no parlamento, usando a tribuna, mas ao mesmo tempo ele junto conosco aqui, trabalhando conosco em prol da cidade de Anápolis, ajudando o executivo nessa administração desses quase 400 mil habitantes que tem na cidade. Então, que Deus abençoe o Luiz Lacerda nessa nova empreitada, que Deus dê sabedoria a ele, que ele possa receber do Senhor toda a capacidade possível para exercer da melhor maneira essa nova caminhada, essa nova função que Deus está confiando às mãos dele. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. E Muito me preocupa, porque eu já falei em outras oportunidades, quando se você pega uma situação caótica, para melhorá-la é fácil. Né? Mas assumir depois do Lacerda, para mim, é um exemplo de humildade, de competência, de harmonia. Isso que eu tento. Que é a minha primeira preocupação é essa, nós somos duas personalidades diferentes. Mas essa questão da união dessa casa é que foi o grande exemplo dele, foi o grande legado dele. E seguramente com o amadurecimento e com a força do mandato que ele conquistou, seguramente eu não vi, não participei nessa oportunidade que ele fez uma tarefa semelhante. Eu acredito que com tudo isso, né, com a bagagem que ele adquiriu nesses últimos anos, e principalmente com a força do mandato que tem, ele vai trazer um trabalho, vai realizar um trabalho muito mais firme e de competência inquestionável, como foi o trabalho dele aqui nessa Câmara. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Hamilton.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também fazer coro aos meus colegas. Eu que fui o secretário da mesa diretora na gestão do presidente Luiz Lacerda, estive ao lado dele discutindo por diversas vezes e aprendi muito com ele, reconheço que ele é um homem honrado, um homem correto. E eu tenho certeza que a Secretaria de Assuntos Parlamentares estará em boas mãos. Eu acho que ele é um pacificador por natureza, por isso eu acho que ele é talhado para esse cargo. Eu acredito que ele vai conseguir melhorar e estreitar mais ainda os laços do Legislativo com o Executivo. Acho que esse é o papel dele. Não só fazer reivindicações por parte do prefeito, mas levar as nossas também, nossos pedidos, nossas demandas, para que a gente possa ser atendido e ouvido junto à prefeitura. Eu acho que isso é importante. E quero ter um registro aqui, que eu acho que, do momento que eu estava em plenário, ninguém lembrou. O Luiz Lacerda, ele teve a oportunidade de assumir a Câmara por 3 ou 4 vezes enquanto era suplente. E hoje tem a oportunidade de retribuir esse gesto a um companheiro do partido dele. Porque eu imagino que meu pai já perdeu a eleição por poucos votos em 1992, perdeu a eleição e teve a oportunidade de assumir também. Então, para o suplente que assume, é uma felicidade grande, é uma oportunidade de mostrar seu trabalho, é uma oportunidade de mostrar aos seus eleitores para que veio. Então, eu acho que ele teve essa oportunidade de assumir outras oportunidades, está dando agora, no começo do seu partido, o senhor Alfredo Landim, essa mesma oportunidade. Isso mostra a grandeza do Luiz Lacerda, a grandeza dele enquanto homem, enquanto vereador, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores também. Reconheço isso, encaminho o voto favorável e que Deus abençoe ele nessa nova empreitada. A gente falar, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Milton. Passo a palavra para o vereador Jackson.
Quero apenas cumprimentar e desejar boa sorte ao vereador Luiz Santos Lacerda, até porque ele ainda continua vereador, ele não deixou de ser vereador e pode retornar a essa casa a qualquer instante. Cumprimentá-lo pelo trabalho que feito e desenvolvido. Dizer que eu fui convidado pelo prefeito para fazer esse papel, mas eu inclusive disse para o prefeito: olha, não tem outra pessoa mais preparada, mais indicada para exercer essa função, senão o vereador Luiz Lacerda. Até pela doutrinação e pela fidelidade partidária, e pelo respeito e entendimento da doutrina partidária que o vereador Luiz Lacerda e os vereadores do Partido dos Trabalhadores têm, a quem eu, inclusive, reverencio o Partido dos Trabalhadores por essa conduta de poder manter dentro do seu quadro a união e o entendimento dos vereadores daquilo que tem que ser obedecido no seu regimento interno. Mas a preocupação do vereador Mauro, ela é pertinente. Ela é pertinente. O vereador Mauro fez uma colocação que a maneira com que o secretário parlamentar desenvolve o trabalho, ele pode, ao invés de trazer harmonia, ele pode também gerar desarmonia. Então, a fala do vereador Mauro vem de encontro de um feedback. Eu acho que foi positivo, acho que vale a pena o vereador pela sua experiência, por aquilo que ele viveu aqui. E eu acho que o Luiz tem que estar preparado e consciente do verdadeiro papel dele nessa nova função, que é fazer a ligação entre o Executivo e o Legislativo, que, no meu entendimento, foi uma das maiores falhas no primeiro semestre. Foi a falta de um interlocutor para poder melhorar o relacionamento entre executivo e executivo. Mas dizer ao vereador Mauro que ele pode preparar o coração. Não vai mudar, não. Vai ficar do mesmo jeito. Eu vou a palavra.
Citar meu nome, é isso?
Obrigado, vereador Jacques. Um minuto para...
Eu já espero complementação, que vereador. Se para ficar, eu vou criticar. Que eu sou pago pelo meu povo para criticar. Que eu não vou ficar aqui a mercê, refém. Eu volto a frisar que às vezes minhas palavras, interpretadas pelos colegas, sou contra a nomeação. Pelo contrário, a pessoa mais preparada hoje para exercer essa função é o senhor Luiz Santos Lacerda, que eu conheço ele mais do que vocês. Eu trabalho com ele há 33 anos, lá no INSS. Agora, ele está preparado, então ele tem que dar uma roupagem nova, que se for para exercer este papel no primeiro mandato dele, eu sou o primeiro a cobrar nessa tribuna. Não é só nomear uma pessoa, ele tem que valorizar esse poder de onde ele está hoje. Ele não largou de ser vereador. Ele tem que valorizar e atender os pedidos dos vereadores. Não levar recadinho para o prefeito. O que está acontecendo aqui, não? Que aqui não é uma gaiola de ouro, não. Aqui não tem uma caixa preta, não. Ficar aqui nas comissões todo dia, no dia das comissões aí, que é terça e quinta, cobrando os vereadores, cobrando os parlamentares, e não trazer uma resposta do executivo, o vereador é cobrado do prefeito, da sociedade. Se eu tenho a retificação no Recanto, só um exemplo, ou Boa Vista, ou Jaiara, ou no bairro Itamaraty, e quero cobrar, eu tenho que cobrar dele, porque ele é o elo nosso. Eu não vou lá cobrar do prefeito, ficar lá enchendo o saco dele todo dia, não. E ele tem que trazer a resposta, porque é o que serviço meu não foi feito. Porque uma troca de lâmpada, uma rua, um cascalhamento, não temos nessa cidade. Eu vou cobrar dele. Que se ficar, Maurão, pode me chamar de doido. Eu não entrei aqui mudo e vou sair calado, não. Eu vou usar minha arma, que é a língua ferrenha. A língua que eu falo errado, vai falar a linguagem do povo. Eu vou cobrar sim. Vou cobrar que ele é o executivo nessa casa. Ele que é o representante do executivo nessa casa. Eu não vou cobrar do senhor prefeito. Eu vou cobrar do secretário que está sendo nomeado. Agora, sobre a competência dele, isso é indiscutível. Eu não estou aqui, que muitos pares aqui falam, ele é competente. Todos nós aqui somos competentes. Ninguém aqui é mais incompetente do que ele. Todos nós. Eu não estou aqui discutindo competência do senhor Luiz Santos Lacerda. Eu estou discutindo se ele vai comportar como antes. Que para ali era um moleque de recado. Era um pombo-correio. Era um menino, era um mensageiro. Ele era um, como chama, office boy. Eu não vou aceitar isso aqui. Eu quero que ele resolva os problemas que a Câmara vai cobrar. Não é só cobrado, não, só isso.
Obrigado. Sem mais inscritos.
Cotias, presidente. Um minuto. Eu não sabia que tinha uma lista anterior para mim posicionar, não é no momento que eu devo manifestar a minha intenção da discussão ou não, senhor presidente?
Vereador Carlos Alberto, por obrigado, favor, tem uso da palavra.
Eu queria só dizer, nosso vereador Luiz Lacerda, que esses 2 anos de convivência, eu aprendi a admirá-lo pela serenidade que ele conduzia os trabalhos nessa casa, intermediador entre nós, aí muitas das vezes, olhando a ele, já nos tranquilizava certas discussões. Mas, ouvindo aqui o vereador Mauro Severiano, é claro que a tarefa é árdua. Eu acredito que, como dito aí pelo nosso vereador Jackson, não devia ter tido esse intermediador já desde o início, com mais tranquilidade, para que a gente pudesse ter essa proximidade de discussão, para facilitar, para que a gente pudesse também saber das dificuldades com mais clareza, das demandas que muitas vezes não eram, né, não eram contempladas, não eram levadas à nossa comunidade, ao cidadão, aos nossos eleitores e tudo mais. Mas eu acredito, sim, que ele fará da melhor forma possível, terá condições de dar uma resposta no momento que for questionado. Eu acho que o prefeito dará essa autonomia a ele e faremos isso. E eu creio, e podem ter certeza, que esses 2 últimos anos serão de pontuações, certo? Será feita nessa casa, as discussões vão se acirrar mais. Isso é natural, até pelo fato que a presença do novo pleito vai acontecer daqui a 1 ano. Então nós queremos respostas positivas e o vereador estará cobrando e ele com certeza terá que fazer as suas pontuações também, nos respeitando
o nosso poder legislador. Então eu vejo com tranquilidade, porém também já me coloco como vereador maior, também farei minhas pontuações. E farei as minhas críticas, se for o caso, Mauro, porém também parabenizarei no momento oportuno. Mas, com certeza, Deus há de conduzir nessa ida e rogo que ele tenha sabedoria também para fazer essa intermediação. Então, eu também não vou esperar não do professor Angelim, vou falar assim, Landinho, eu vi o trabalho, conheço a pessoa, vejo a importância da vida dele também, a simplicidade que é a pessoa dele, e estaremos também trocando 6 por meia dúzia. Eu acho que a palavra 6 por meia dúzia nesse momento aqui, ela é carinhosa, não é aquele 6 por meia dúzia que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa no sentido de pessoas que têm compromisso, né, e competência sim para estar cumprindo aqui o papel do legislador. É isso que eu tinha a dizer e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Carlos Alberto. Passa a palavra para a vereadora Miriam.
Bom, senhor presidente. É uma função que Luiz Lacerda já desempenhou, na verdade, não a título de secretário, mas essa função já desempenhava no momento da eleição dele, antes de a vir a essa casa, ser eleito. E uma outra coisa, senhor presidente, o vereador Mauro levantou uma questão muito séria hoje, sobre a opção do salário dos vereadores, que torna, nós vamos ter agora um vereador representante nosso, legítimo representante nosso no governo do estado já na semana que vem. Hoje temos um no município. E eu quero falar, atentar, eu acho que nós temos que consultar até o tribunal. Porque essa Câmara, ela foi eleita 23 vereadores. A partir do momento que você vai fazer o pagamento de 25, 24 vereadores, até que ponto é legal? Então, eu acho que eles vão se disponibilizar a trabalhar no Executivo, e eles têm que receber do Executivo, não desta casa. Eu acho que alguma coisa tem que ser fiscalizada por nós aqui. Eu não tenho nada contra a pessoa do Luiz Lacerda, eu acho que eu até posso me dizer tranquilamente amiga do Fernandinho e tudo, mas eu acho que o Fernando tem que optar pelo governo do estado e o Luiz Lacerda pelo governo do município. Não onerar esta casa, senhor presidente. Nós precisamos de dinheiro para acabar a reforma, né? A grande verdade nossa é que o senhor tem que se apertar aí. E não é legal também. E uma outra coisa, senhor presidente, quando nós estamos falando em intermediação, eu não sei que tipo de intermediação que tem que haver. Eu acho que a intermediação verdadeira vai ser na resposta aos requerimentos e na aprovação, execução dos projetos aprovados nessa casa. Eu acho que tem que ser uma verdadeira execução. Se eles fizerem essa intermediação, porque para mim não me serve intermediação de cargo, disso, não sei. Não é esse tipo de intermediação que eu acredito que ele vá fazer. Mas ele vai fazer a resposta mais rápida ao pedido dos eleitores que fazemos, que votamos aqui como requerimento, e ele trazer essa resposta e a execução da obra nos bairros. É isso que nós vamos cobrar dele. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, só uma pequena...
Obrigado, vereadora Miriam. Deixa eu falar só sobre a sua lei. Sua lei é bastante clara, perfeita e bastante... inteligível, não temos dúvida. Mas, vereador Mauro, eu acho que a dúvida é a seguinte, nós temos que esclarecer se foi problema de regulamentação da lei, né, ou se ela foi substituída em algum momento. Né. Agora, nós temos que observar isso.
Meu líder, posso falar 2 minutos? Que questionaram meu nome aí, eu estou aqui para debater ideias.
Por favor, Mauro.
O parlamento é para falar. Então, isso é coisa mais fácil de resolver. Lei tem que ser cumprida. A lei minha foi sancionada no ano 2000, acho que é Hernando e Paula. Agora, é a coisa mais simples. O Fernando vai ganhar mais do que nós, vereador. O salário meu de vereador, só os demais, é R$10.200. Desculpa, foi 9.800. Descontando o imposto de renda, para todo mundo que... Eu nunca escondi meu salário, o salário do homem público tem que ser público. R$7.200 que eu ganho como vereador, no meu salário, de todos nós. Fernando, acho que esse cargo que ele vai exercer, ele vai ganhar muito mais. A lei é clara e cristalina, que o executivo manda na sua verba para cá no Duodécimo, embutido o salário do vereador, é isso que é claro, está aí no meu papel aí, ó. Ele não vai receber, ele não vai ser funcionário secretário lá do executivo. Simplesmente manda, eu acho que um salário de secretário hoje é quanto que é? 10 mil e pouco? Mira, manda no Duodécio, se é X do Duodécio, manda o salário dele a mais incluído. É claro, tá aí, ó. Ele não precisa ser assinar carteira, ele não vai receber pela prefeitura. É isso que eu quero deixar bem claro para a sua assessoria jurídica, que é competente dessa casa de leis. Não tem polêmica nenhuma. Agora, não tem esse negócio não, que a vossa excelência pegou, vamos ver. É lei, senão eu vou questionar o Ministério Público. É lei, ó. Ele não pode receber por essa casa.
Presidente.
É, com a palavra, vereador Jerry.
Senhor presidente, aqui é só para parabenizar o vereador Luiz Lacerda, dizer, né, que nesses dois anos que trabalhamos junto aqui, tivemos aí uma harmonia, tivemos momentos aí que, de aprendizado com ele, pessoa muito experiente, um grande parceiro. Quero aqui desejar a ele toda sorte, né, nessa nova missão dele. Tenho certeza que vai... fazer com muita competência, assim como ele dirigiu essa casa nesse primeiro biênio. É só mesmo para parabenizá-lo e desejar que Deus o abençoe, né, nessa nova etapa da vida dele. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ger. Com a palavra, vereador Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu acredito que nós estamos nos desgastando com essa discussão aqui. Isso não leva a nada. Né? É claro que nós temos o direito de discutir, enfim... Mas eu sugiro, senhor presidente, que passamos a votação, porque o plenário está esvaziando, daí a pouco nós não teremos nem quórum para votar isso aí.
Obrigado pela compreensão. Sem mais. Sem mais a partes, sem mais comentários ou sem mais discussões. O presente requerimento está colocado em votação.
Quero só
contrário, se manifestem.
Eu sou a favor, que é competente o cidadão. Discutir outra coisa, sou favorável.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Obrigado.
Votação.
Passamos agora pela leitura dos requerimentos e votação.
Votação de requerimentos do vereador Paulo de Lima. Que seja encaminhada à Subsecretaria de Educação do Estado e à Secretaria de Estado, solicitando serviço de reforma geral do Colégio Castelo Branco, bem como a construção de uma quadra coberta localizada no bairro São Vicente, Igrejinha. Requerimentos encaminhados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, do vereador Pedro Mariano. Que seja realizado serviço de asfaltamento na Rua 2, na quadra 10, residencial Dom Felipe, do vereador Pedro Mariano. Que seja realizado serviço de tabuaco na Rua 1 com a Rua 8, São Joaquim, segunda etapa, e também na Rua 7, quadra 3, lote 25, São Joaquim, fotos em anexo. Vereador Pedro Mariantes, seja realizado serviço de contenção de erosão existente na Rua Silvia Vitória Braga, quadra 43, lote 27, setor sul. Vereador Pedro Mariano, serviço de tabuaco na Rua Gibran Elraz, Vila Popular, próxima à Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, no Jardim Gonçalves. Requerimento encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza, retirada de entulhos, roçagem, pintura de meio fio em toda a extensão do bairro Branápolis. Vereador Jean Carlos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Parque Pirineus. Vereador Paulo de Lima, solicitando revitalização e limpeza em toda a extensão do Colégio João Cesário. Vereador Paulo de Lima, solicitando a reforma, revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem na praça localizada na Rua N3, esquina com a Avenida Perimetral Oeste, no Anápolis City.
Peraí que tem mais, é porque tem gente saindo aqui.
Vereadora professora Geli. Solicitando a poda de árvores situada na Rua Benjamin Constante, número 1635, no centro. Vereador Pedro Mariano, solicitando a limpeza nas margens do Córrego das Antas, principalmente no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Avenida Goiás, setor central. Fotos em anexo. Vereador Pedro Mariano, solicitando o desentupimento da galeria pluvial da Avenida Paraguaçu, esquina com a Avenida Oswaldo Aranha, no Paraíso. Requerimentos encaminhados ao CMTT, do vereador Jackson Charles. Do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT solicitando sinalização do cruzamento entre a Avenida Paranapanema e Rua 5, no Jardim América, abaixo do Colégio Maria Aparecida Alves. Foto em anexo. Do vereador Paulo de Lima solicitando serviço de limpeza e roçagem na igrejinha. Do vereador Jean Carlos, solicitando revitalização da sinalização horizontal pare da travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso, e a revitalização de placa proibido estacionar na travessa Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso. Do vereador Jean Carlos, solicitando implantação de sentido único na rua 27, bairro JK, Nova Capital. Do vereador Vilmar Silvestre, solicitando a pintura de faixa de pedestre da rua Vânia Fátima Lobo, quadra 6, lote 16, Vivian Park. Vereador Vilmar Silvestre solicitando a pintura de faixa de pedestre da rua Xiomara de Oliveira, quadra 22, lote 11, Vivian Park. Vereador Jackson Charles solicitando estudos para implantação de mão única na rua 9A, com cruzamento com a rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles solicitando estudos de sinalização pare no acesso ao Jardim Arco Verde pela BR-060 em frente ao Motel Santorini. Foto em anexo. Vereador Eliseu Borges solicitando a colocação de um semáforo na Avenida Sócrates Diniz, esquina com a Rua Boa Vista, no bairro Santo André. Vereador Pedro Mariano solicitando estudos para que seja implantada a área de carga e descarga na Rua General Joaquim Nassi, no centro, próximo à entrada do terminal urbano. E também na rua Luiz Holanda, próximo à saída do terminal urbano. Vereador Jackson Charles solicitando estudo de sinalização horizontal na esquina da rua 119 com a 17A, na Vila Formosa, terceira etapa. Fotos em anexo. Requerimentos encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do vereador Jackson Charles, solicitando a recuperação da boca de lobo, localizada na rua 1, quadra 2, lote 33, no Jardim Arco Verde. Do vereador Jackson Charles solicitando que seja incluso no planejamento de asfaltamento da rua 24, quadra B, lote 24, bairro de Lourdes, Chácara Americana, foto em anexo. Do vereador Jackson Charles solicitando se vistar buraco na rua 24, Jardim América. Do vereador Jackson Charles solicitando se vistar buraco toda a extensão do bairro Jardim América.
Escutinho.
Do vereador Jackson Charles solicitando se vistar buraco em corte de asfalto gerado pela Saniag nas imediações da rua Ricardo Ander, Parque Residencial Ander, foto em anexo. Do vereador Paulo de Lima, solicitando a construção de uma boca de lobo na Avenida Tiradentes, número 2909, no bairro Alexandrina. Pega os seus aí. Do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de proteção com graça aos dois lados do Código João Cesário, nos locais descritos, na rua 12, quadra 19, no Antônio Fernandes, na rua Augusto Pereira, quadra 7, no bairro Nova Alexandrina, na rua Alameda Brasília, quadra A, no fundo dos móveis Valença, no bairro Nova Alexandrina, na rua 2, quadra 1, no bairro Santa Isabel, e na rua Tonico de Pina, quadra 1, no centro. Vereador Paulo de Lima, solicitando a possibilidade da construção de uma praça no residencial Portal do Cerrado. Vereador Gleir Martins solicitando ao CMTT um estudo de trânsito para a implantação de estacionamento regulamentado para a operação de carga e descarga em frente ao Shopping dos Bonecos no centro. E no vereador Gleir Martins solicitando ao CMTT estudo de trânsito para sinalizar o cruzamento da rua Pedro Braz Queiroz com a Avenida São Francisco no Jundiaí.
Requerimentos em discussão.
Eu tinha, presidente.
Autorizado. Vereador Jean.
Eu quero dizer, em relação aos requerimentos que eu, do Parque Brasil, do Parque Pirineus, nós solicitamos a recuperação do canteiro central da avenida. E quer dizer aquela população dos moradores do Parque dos Pirineus, que eles não se sintam órfãos de representante, que tenham aqui no vereador Jean Carlos um representante que estou de portas abertas para eles. Que eu não estou esquecido do posto de saúde que está paralisado, que até hoje não foi entregue, que era para março de 2014. Que eu não esqueci da escola municipal Ernest Haiger, que também até hoje não foi concluída. E que nós vamos estar acompanhando agora as medições e averiguando o que está acontecendo nessas obras que não foi entregue para os moradores do Parque do Pirineus. Esse requerimento de revitalização do canteiro central é apenas uma obra de continuidade, mas é um requerimento de continuidade, mas nós vamos estar presentes naquela localidade, cobrando os benefícios, que infelizmente até hoje a administração não entregou. Infelizmente, muitas obras do município estão paradas, né, por dificuldades aí diversas, e nós vamos aprofundar e saber o porquê da realidade disso. É preciso que se tome uma posição, senão vai acontecer o que aconteceu na pista de Cross, que está lá a obra prejudicada, paralisada e desperdiçando o que já foi pago, e a arquibancada lá não está pronta e certamente não vai estar, porque a Caixa embargou e não libera mais recursos, porque os fiscais que acompanhavam a obra permitiram inexecução e execução irregular. Era isso que eu queria falar aos moradores prendeus, que nós estamos atentos.
Discutindo, senhor presidente.
Muito bem, vereador Jean. Também frequento bastante aquele bairro lá, quase que diariamente, mas realmente lá tem alguma situação de pouca assiduidade das nossas secretarias. Também estamos juntos nesse projeto aí. Com a palavra, vereador GR.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o Jean Carlos por estar trazendo aí esse requerimento e falando a respeito do Parque dos Pirineus. E da morosidade com relação àquela obra, Jean Carlos. Lembro que, com muita emoção até, fiz o requerimento pedindo um posto de saúde para aquela região. Fiz também um requerimento junto, né, eu sei que Vossas Excelências, vários, fizeram requerimento pedindo essa revitalização. Agora, o que mais deixa a gente preocupado, e aí eu não vou jogar essa carga, Jean Carlos, da revitalização em cima do Leonardo, não, da Secretaria de Obras, não. Porque eu fiz um requerimento para a revitalização daquela avenida ainda lá atrás, bem lá atrás. Igual está essa polêmica aí da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Essa morosidade é que deixa, às vezes, a gente irritado e a população ainda mais. Né? A questão do posto de saúde, essa demora realmente vem dando o desgaste, não só para os vereadores, também para a administração. Sabemos que tem dificuldades, mas temos que buscar junto ao prefeito, ao secretário de saúde, que é um baita do secretário. Tem as suas dificuldades, eu sei. Mas nós temos que fazer o possível para que essa obra seja entregue. Né? Isso foi ainda bem no início do mandato. Tem a data para começar e tem a data para terminar. Sabemos que tem, igual no Recanto do Sol mesmo, nós estamos tendo um problema lá, a questão do solo. Né? O local foi feito um estudo, apresentou aí mais um problema, que é a água, né? Muita água no subsolo, e inviabilizando, então, a construção, o início da construção de uma unidade básica de saúde. Mas o problema já está sendo resolvido e a obra deve começar, né, e certamente ainda esse ano entregue. Então, só mesmo contribuindo aí com a fala do Jean Carlos. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Para discutir esse projeto, também vereador Jackson.
Discutindo o requerimento, presidente, eu apresentei vários requerimentos, e dentre eles vários de sinalização, mas eu queria só chamar a atenção para um requerimento que foi apresentado ali no cruzamento da Rua 5 com a Paranapanema, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, no bairro Jardim América. É um cruzamento intenso, de velocidade intensa, com fluxo muito grande, e que acontece com muita frequência acidentes ali naquele local. Então, acho que esse não é o primeiro pedido envolvendo esse cruzamento. Todos os dias eu recebo e-mails, recebo mensagens através das minhas redes sociais, dos moradores da região, solicitando uma ajuda, uma intervenção naquele local, vereador Jerry. Então ali é uma região que precisa de um carinho especial. Acho que precisa, inclusive, além de sinalização, de uma intervenção mais complexa. Então eu queria pedir ao CMTT uma atenção especial, porque realmente ali é um local onde tem tido muitos acidentes, acidentes, inclusive, com vítimas fatais. Basta ir ao SAMU e observar a estatística de acidente naquele local. Portanto, eu queria fazer menção só a esse requerimento e solicitar uma atenção especial aos demais requerimentos apresentados. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Vai discutir também, vereador Gleiber.
Obrigado, senhor presidente. Discutir o requerimento aí que nós apresentamos da sinalização ali na São Francisco com a Pedro Brás. Presidente, nós temos aquela dificuldade ali em relação àquela travessia muito conturbada, mas também a gente, que aproveitando esse requerimento no mesmo assunto, eu gostaria também de estar falando principalmente ao CMTT, o Alex, e ao líder do prefeito, para levar essa notícia ao prefeito, ao secretariado, que ele subindo a universitária, senhor presidente. Primeiramente, lá na São Francisco tem menos de um quilômetro, tem três semáforos. Na Santos Dumont, menos de um quilômetro, tem três semáforos. Então, e na Mato Grosso também. Se pegar aqui o lado da universitária, é um trânsito pesado entre duas faculdades, o Grande Recanto do Sol, região norte, já passa por ali, tem a linha de ônibus da TCA, da base aérea, enfim, diversas situações que passam ali, que o trânsito é pesado. Ali em frente ao antigo Life Box, uma demanda antiga nossa ali, nós temos ali quatro vereadores na Alexandrina, temos o Weber Mamed, que mora na Santa Isabel ali, tem o vereador Maurão e tem o vereador Gé daquela região. E é um trânsito conturbado, pesado, e a população não aguenta mais esperar. Será preciso, o que precisa, vereador Paulo de Lima, para que possa instalar um semáforo ali, uma semafórica ali, para melhorar aquela região? Todo mundo que desce, que vai adentrar a Alexandrina, usando a universitária, ou ele tem que ir lá no Anashop, lá em cima, dificultando a entrada do Anashop, ou tem que passar por ali. Então, é muito complicado, que uma vez que quando fez o viaduto da presidente, tirou aquela vazão que tinha por ali pela senador Ramos Caiado, ou é pela universitária ou pela presidente. Então, ali é necessário, com urgência. Com urgência, é necessário que faça essa intervenção ali. E é pedido meu, já fizemos requerimentos, estou aqui trazendo de novo essa manifestação de vários moradores, vereador Jean, ali próximo ao antigo Life Box, um semáforo ali, para resolver o problema de vez. Ali já acontece diversos acidentes. Todo dia a gente passa ali, é meu caminho, Maurão. Quando eu vou para casa, eu passo por ali ou pela presidente, é difícil entrar ali. Então, o que é que precisa? Se nós estamos aqui para melhorar a cidade, nós trazemos as demandas aqui, buscando resolução, um semáforo resolve. E a gente fica passando dificuldade. Enquanto que na região central aqui, volto a dizer, na São Francisco tem três na sequência. Na Santos Dumont tem três semáforos, colocaram um agora. No dia que colocou, instalou o semáforo lá, aconteceu um acidente lá gravíssimo, que eu passei na hora. E na nossa região ali, vereador Jean, a gente carece. Vossa Excelência lutou para conseguir aquele semáforo da Itamaraty. Foi uma luta aquilo ali, a gente endossando, fazendo requerimentos também naquela região. Conseguimos, através de Vossa Excelência, conseguir aquele semáforo lá. Agora na universidade da mesma forma, entre duas faculdades, dois bairros, a gente fica aqui com pires na mão, será que isso é preciso para pedir um semáforo? Tem um semáforo aqui na Brasil, parado, só piscando ali, ó. Falei com o Alex, não, aquilo é para dar sinalizar. Sinalizar o quê? Pega esse semáforo, coloca lá, resolve o problema. O que falta? Falta gestão, falta agilizar. Nós estamos aqui, não estamos pedindo grandes coisas, não. Estamos pedindo um semáforo em nome da população. Em nome daquela população, a gente precisa desse semáforo naquela região lá.
Inclusive, vereador Gleiber, o CMTT não pode mais argumentar a dificuldade, porque contratou a empresa para prestar serviço de sinalização também. Estamos reforçando as equipes que tem a CMTT, foi contratada uma empresa para sinalização. Então, mais um motivo de acelerar o atendimento dos requerimentos, já que não se tem engenheiro de trânsito, né, que ouça os populares que sabem onde tem os problemas, e nós representantes do povo. Porque o engenheiro que toma conta hoje é o engenheiro elétrico juvenil.
Eu vou, essa semana ainda, eu estarei indo lá na polícia, na PM, no CMTT e no SAMU. Vou fazer um levantamento, presidente, de tanto de acidente que tem ali. Porque uma vez eu pedi, quando o vereador Maurão estava fazendo aquela obra lá, eu pedi para fazer uma baia para retorno, para os carros esperar no canteiro. Tem um canteiro lá de 2,20m, 2,5m, e um trânsito pesado daquele jeito. Eu pedi apenas para fazer o recuo para melhorar o trânsito. Nem isso foi feito. E o semáforo também resolve o problema daquela região, daquela população, que são diversos pedidos no meu gabinete, no meu telefone, me ligam, me procuram, me abordam na rua. Acabei de vir agora ali, um senhor me parou, parei o carro na rua lá para falar desse problema, me mostrou, quase teve um acidente na minha frente lá, e o problema está lá todos os dias. E a cidade está aumentando, vereador Maurão, a cidade está aumentando e as coisas vão acontecer, mais acidentes ainda. Se não tomar a providência, vai acontecer acidentes gravíssimos lá. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Discutindo esse requerimento aí. Vamos lá.
Ainda em discussão, vereador Mauro.
Sobre a fala do novo vereador Gleimon, com toda a razão. Aquela região norte ali, onde nós moramos, é esquecida pelo CMTT. O diretor do CMTT, ele parece espírita, né? Ele só cuida do centro. Centro, tudo bem. Ah, beleza. Mas os bairros é uma porcaria quando é administrado pelo CMTT. Dá batida todos os dias. Onde nós moramos ali, naquela avenida de alta rotatividade, é um setor universitário. Eu já falei várias vezes no ano passado. É um Deus nos acuda. Eu gostaria que o Alex ficasse ali das 6 horas da tarde até 20 para as 8 da noite para ver o fluxo de veículos. Os estudantes vai e vem. E ele ainda deixa ali. Isso é obrigação do CMTT. Aqueles ônibus que vêm do interior, que nós somos interioranos, mas estou falando do outro interior de Anápolis, que não deixa não ser interior Anápolis, né? Que vem de Alexânia trazer os estudantes, Curumbá, Cocalzinho, eles estacionam na porta da faculdade. Será que não tem um local para o CMTT falar, ó, deixa os estudantes e vai ali para outros locais? Os ônibus da prefeitura do interior. E fica ali uma linguicinha.
Uma parte só
para as pessoas passarem.
Vereadores.
Então, é complicado a Avenida Universitária e a Presidente Kennedy e a Avenida Brasil Norte. Mas um homem aí parece que volta a frisar. Parece espírita. Só concentra no centro. Obrigado.
Só lembrando os novos pares aí que requerimento não comporta a parte, tá? Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados.
Pauta esgotada, presidente.
Com a pauta esgotada, passamos para as comunicações partidárias.
Comunicando, presidente.
Comunicando.
Obrigado.
As comunicações, vereador GR.
Senhor presidente, sobre a vou usar as comunicações aqui, mas eu gostaria mesmo de entrar nessa seara aí que o Maurão entrou. Os ônibus que trazem os estudantes aí, que vêm para as faculdades aqui em Anápolis, em primeiro lugar, eu acho que a faculdade ela ganha com isso. Né? Muitas faculdades aí particulares tá ganhando. Esses estudantes aí, eles pagam, esses universitários pagam a faculdade. Então a faculdade, ela tem que pensar que ela tem que dar conforto para os seus clientes. Então, cabe à faculdade providenciar, né, estacionamento para os carros das pessoas que vêm de carro e para os ônibus. Né? E cabe, no caso aí, o CMTT fiscalizar, obrigando, então, essas faculdades a acolher os seus clientes. Agora, o que não dá viramos aí um centro universitário. Na Avenida Universitária nós temos aí a Univangélica, logo mais embaixo nós temos a Anhanguera. Né? Então, quer dizer, nós já estamos sendo aí um polo universitário. Então tem que se pensar nisso. Não tem que jogar a responsabilidade também só para o Poder Executivo, não. Eu acho que uma empresa no DAIA, já pensou se uma empresa não tem um estacionamento para os seus clientes, para a sua logística de modo, né, geral aí, para acolher as carretas, os caminhões que chegam com mercadoria. Então as faculdades também têm que pensar né, num terreno, né, ou faz aí uma parceria com o Poder Executivo, mas é responsabilidade das faculdades. E ainda nesse tema aí de trânsito, senhor presidente, eu quero deixar aqui claro para os nobres colegas, porque nós temos que criticar sim, nós temos que cobrar, mas nós temos que falar daquilo que está sendo feito, né? Eu tive lá com a equipe do CMTT em toda a nossa região, fizemos lá um estudo, levantamos todos os pontos críticos da região. Agora, não pode ficar só no estudo, né? Nós temos que fazer esse estudo e tem que ter agilidade. Os locais onde tem que ser colocados quebra-molas, que colocam os quebra-molas, os locais que tem que pintar novamente os sinais de pare, tem que colocar, as placas tem que chegar. Então, quer dizer, não pode ficar só no estudo. Então, fomos lá, quero aqui, né, até agradecer aí a né, boa vontade aí do Alex. Eu acho que está fazendo sim a obrigação dele, né, em atender as nossas reivindicações, que é a reivindicação da população, né? E quando temos que criticar. Mas eu tenho que registrar aqui, né, toda a equipe do CMTT que esteve lá comigo fazendo esse levantamento. Agora vamos cobrar, não pode ficar só no estudo, né? Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Só comentando aí também que vamos nos ater ao regimento e às comunicações. Entendemos a sua necessidade de falar sobre esse assunto, mas as comunicações são para assunto de interesses outros. Discutir os requerimentos não faz parte da pauta das comunicações. Vereador Mauro Severiano, nas comunicações.
Obrigado. Eu já vou ter que discordar com o nobre meu colega, vereador Gerri. Nós estamos aqui para cobrar. Aquilo não é papel da faculdade. Faculdade, então o errado foi quem autorizou a BITS, lá, a habitação, para ela construir ali. Vias não pode ser estacionado no logrador público ali, onde tem um fluxo de veículo. Um ônibus do tamanho daquele ali. Até carro pequeno não é permitido. Ali, então, eles têm que colocar uma placa de sinalização que não pode estacionar veículo de grande porte. É tanto van ali. Só vocês ali, a sua região, você passa ali todos os dias, naquele fluxo. Não pode. Eu que não entendo de trânsito, sou leigo. Então nós não podemos ficar de boca calada aqui e ficar parabenizando o Alex. Se ele fez alguma coisa para a sua região, tudo bem. Você parabeniza. E o restante da cidade? Não é só Recanto do Sol, que é ANAP, não. Vive Amparo, tudo. Eu estou falando da região onde nós moramos. Onde eu ouço no meu ouvido e telefonemas e reclamação na porta de casa. E todos os locais que eu vou. É missa, é velório. Mas dá um jeito. Eu estou aqui para reclamar. Eu não vou ficar aqui parabenizando a Alex, não. Porque ele está pago para fazer o serviço. Quando ele faz um serviço bem feito, é a população que tem que aplaudir. Nós estamos aqui para fiscalizar. Se ele é competente, eu não sei. Só porque naquela região nossa, onde eu passo todos os dias, está quase chegando o horário. Ó, ali estuda 32 mil alunos. Não é eu que estou dizendo, não. Isso é dados técnicos. 32 mil alunos à noite. Só onde eu formei, são 11.500 alunos. E as outras faculdades? Agora não vão ficar aqui porque você me tem problema de faculdade. Negativo. Isso é minha visão. Eu tenho uma ótica. Vossa Excelência tem outra ótica. Ó, ali não foi feito para estacionar hoje, tem de faculdade, não. Ele não tem esse poderio. Então ele tem que comprar. É 10 mil alqueires de terra. Os estudantes que vêm do interior, quando eu falo interior, Abadiânia, os prefeitos, Curumbá, são mais de 60 anos, Guilherme. Enfileirado na porta da... Será que não tem uma viela ali? Será que não tem do outro lado onde era o café rancheiro? Simplesmente o motorista sabe onde eles vão voltar com os estudantes. Se é 10 horas, 10 para 10 eles vêm com ônibus. Mas por que ali? O motorista estaciona, vai jogar snook na frente, vai tomar suas biritinhas. E o trânsito que se dane. E o CMTT, os amarelinhos de braço cruzado. E os bobão aqui não podem falar nada. Para com isso. É isso que eu estou te falando. Ali não foi para estacionar ônibus. Tem que colocar uma placa ali. É proibido veículo de grande ou médio porte. A faculdade tem estacionamento. De carro pequeno. Ônibus não. Só isso.
Nas comunicações ainda, vereador Jackson.
Quero fazer um comunicado, senhor presidente, aos moradores da
Vila Formosa, quarta etapa e região, hoje eu tive o desprazer de assistir, ver uma matéria em uma rede de televisão fazendo algumas colocações envolvendo a Praça Divino do Livramento da Silva, localizada na rua 138 com a 136, próximo ao antigo Anogás, onde a incitação de alguns moradores diziam do abandono daquela região ali. Quero dizer que naquela região ali, o ano passado foi feito um recapeamento total de toda a malha asfáltica da quarta etapa da Vila Formosa. Toda a iluminação foi substituída, braços e lâmpadas, através do programa Reluz. Foi construída ao lado ali no bairro Alto da Bela Vista, uma nova praça que levou o nome do nosso saudoso Zezinho Indaiá. Está sendo construído também o Centro Público de Evento Artesanato da Vila Formosa, ali ao lado também. Com relação à Praça Divino do Livramento, queria pedir à população que tenha um pouco de paciência, tenha um planejamento, tenha um andamento, que está em andamento, que eu apresentei ao prefeito em maio de 2013, quando nós realizamos uma audiência pública ali na Praça do Divino do Livramento, levamos a população naquele local e entendemos a necessidade da reforma daquela praça. Nós já estamos na reforma da quarta praça na Vila Formosa. Agora nós estamos fazendo a reforma da praça da rua 15B e 15A. E a próxima praça a ser reformada, que já está no planejamento, que foi aprovado, inclusive pelo ex-prefeito Antônio Roberto Comide, que está tendo continuidade com o prefeito João Gomes, que é a Praça Divino do Livramento da Silva. Agora, não tem como fazer todas ao mesmo tempo. Ontem o prefeito falou aqui, e eu concordo com ele, de que pessoas dizem que não querem mais praça. Aí você vê o pessoal ir para a televisão e falar assim, ó, eu quero praça, eu quero reformar a praça. Então, tem que ter paciência. As coisas estão acontecendo, nós temos responsabilidade e nós estamos cumprindo com aquilo que foi prometido. Estamos cobrando, fazendo a função de vereador, vereador GR, a exemplo que Vossa Excelência está fazendo no Recanto Sol, nós também estamos fazendo na região da Vila Formosa. E as coisas estão acontecendo. Agora, das 5 praças existentes, só falta reformar essa praça de Divino Livramento, que eu acredito que agora no início do mês terá início a reforma dessa praça, e pedir à população que tenha um pouco de paciência, que nós estamos cumprindo. Eu estou dizendo isso inclusive porque nesse caso o secretário de meio ambiente não tem culpa, porque está no planejamento e ele está executando tudo aquilo que foi cumprido, que foi dito lá na audiência pública que foi acontecida na praça com a presença de aproximadamente 80 moradores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de enaltecer a pessoa do secretário Leonardo. É igual o vereador Mauro disse, tem dia que a gente tem que enaltecer, outro dia a gente tem que cobrar. Às vezes, nem todas as vezes que a gente leva as demandas, às vezes o secretário não nos atende, porque tem outras prioridades. Mas, quando no final do ano, eu e o Sargento Alberto, PTN, unidos, nós fomos lá na Avenida A, no bairro JK, próximo à Igreja Nossa Senhora dos Anjos, aquele pessoal lá, senhor presidente, estava um sofrimento, estava uma sofrência, como se diz, lascada mesmo, porque o que tinha de terra na porta daquelas casas, aquela firma que fez aquela drenagem lá, para fazer aquela drenagem da água de chuva, a mesma firma que fez a universitária, estava um Deus nos acuda, senhor presidente. Eu estive lá, eu e o Sargento Alberto, nós estivemos andando lá, eu estive lá 11 horas da noite, o amigo meu me ligou, estive lá presenciando, a caminhonete dele atolada lá, 11 horas da noite, vereador Jerry. Final de ano, eles não teve Natal lá, as pessoas, eles marcaram todos os compromissos, porque não tinha condição, era um absurdo. Manilhas na porta da casa, amontoado de terra, estivemos lá, eu, primeiro eu fui lá, depois o Sargento Alberto foi também, nós estivemos lá, chamamos o secretário, foi lá, uma discussão em torno daquela obra, foram resolvidos, disseram na hora que ia demorar e tal, falou, gente, tira essas terras daí, pelo amor de Deus, o pessoal merece alguma coisa, essas casas aqui, eles não têm condições nem de entrar com seus carros para dentro das suas casas. o Natal já não vai ter mesmo, já estão certos. Mas pelo menos tira esse entulho. Eles foram lá, deu uma amenizada, melhorou, deu um paliativo. Agora, essa semana agora, já fizeram o asfalto lá, já estão bem melhor, o pessoal está satisfeito. Agora, semana passada, estive lá de novo. Eles deixaram, vereador Jerry, as manilhas na porta da igreja, desde quando começou a obra, terminou, fez o asfalto e as manilhas na porta da igreja, Nossa Senhora dos Anjos lá. Os manilhão, eu estive lá no local, pedi, liguei para o secretário, prontamente ela tirou essas manilhas. Quer dizer que, com isso, a população ganha, porque estamos cobrando. Se nós não tivéssemos ido lá, levado o secretário, televisão, foram lá através de chamar o pessoal chamar a televisão, nós viu lá o tanto que estava penalizado, uma residência deles penalizado por terra, lama, no final de ano. Então, quero enaltecer a postura do secretário, que ele colocou fechado mesmo na empreiteira, senhor presidente, para que eles possam terminar, colocar até as máquinas da prefeitura para ajudar a amenizar o sofrimento daquela população. E com isso a população ganha, já está quase terminado aqui lá, então só quero enaltecer o secretário que fez essa gentileza lá de superar todas as dificuldades, unir forças com todas as forças que tem para poder resolver aquele problema. E hoje o pessoal agradece. Eu levo um abraço aqui ao secretário e ao prefeito por ter atendido aquela população lá. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e marcamos outra para amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo local. Obrigado a todos.